Senhores deputados, acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião, que hoje tem como principal ponto da ordem de trabalhos a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a apreciação da política geral do seu Ministério, no âmbito do número 2 do artigo 104º do Regimento da Assembleia da República, que prevê a audição de ministros nas comissões parlamentares, respectivamente 4 vezes por sessão legislativa. Esta reunião, o Sr. Ministro vai ter a oportunidade de fazer a intervenção inicial e terá 10 minutos para usar da palavra, seguindo-se de uma primeira ronda, em que cada grupo parlamentar, através de um dos seus deputados, terá a oportunidade de usar da palavra durante 5 minutos, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros terá a oportunidade de responder nos mesmos 5 minutos a cada grupo parlamentar. Numa segunda ronda de perguntas dos deputados, de 2 minutos cada pergunta, e o Sr. Ministro responderá em blocos de 5 perguntas. Vou pedir aos Srs. Deputados para tentarmos cumprir o melhor possível o tempo previsto e, dando já início verdadeiramente à reunião, dava então a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Eu optei, se me permitirem, por dedicar a intervenção inicial às perspectivas da política da cooperação para 2017. Ainda não tive oportunidade de, na intervenção inicial, referir a este tema, e esse é um dos focos da política externa portuguesa, há muito, e, portanto, se me permitem, concentrar-me-ei nas perspectivas da política de cooperação para este ano, e depois falaremos do que os seus deputados entenderem. Eu digo que é muito importante, nesta primeira reunião de 2017, prestarmos alguma atenção à política da cooperação, porque, em primeiro lugar, porque há mudanças no enquadramento da política da cooperação portuguesa e da cooperação para o desenvolvimento de Portugal, e mudanças muito positivas, que têm desde logo a ver com o facto de, desde 1 de janeiro de 2017, o secretário-geral das Nações Unidas ser um português, a sua chefe de gabinete ser uma diplomata brasileira e também o engenheiro Jorge Moreira da Silva ter ganho, com todo o mérito e o apoio do governo português, o concurso que realizou para o cargo de diretor para a cooperação e desenvolvimento da OCDE. E, portanto, isso representa já por si mesmo responsabilidades acrescidas para Portugal no domínio do desenvolvimento, mas também este é um ano muito importante no que diz respeito à implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós organizaremos em Portugal, em Lisboa, entre 2 e 4 de julho, a reunião informal dos Ministros de Desenvolvimento, a chamada reunião Tidewater, e esse vai ser um momento importante do nosso ano. E logo a seguir, Portugal é uma das nações cofacilitadoras da Conferência Mundial sobre os Oceanos, na Agenda dos Oceanos das Nações Unidas, designadamente no Objetivo 14. Organizaremos depois, em setembro, o Oceans Meeting em Portugal, que vem na sequência de evento realizado há vários anos em Portugal dedicado ao tema do mar e dos oceanos, e apresentaremos o primeiro relatório nacional de progresso na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na reunião de alto nível de Nova Iorque de julho também deste ano. Depois, as responsabilidades de Portugal que são acrescidas no âmbito das Nações Unidas e no âmbito da OCDE são também acrescidas no âmbito da União Europeia, visto que este ano será um ano-chave em dois domínios essenciais. Em primeiro lugar, no desenho e implementação de parcerias para o desenvolvimento entre a União Europeia e vários dos países, designadamente do Sahel africano, que são hoje o origem ou países de trânsito de fluxos migratórios para a União, e é muito importante que o esforço que nós fazemos do lado da segurança seja acompanhado pelo esforço que nós fazemos do lado do desenvolvimento e das parcerias para o desenvolvimento, portanto, do lado da cooperação. e, por outro lado, em 2017 realizar-se-á em novembro, na Costa do Marfim, se não me falha a memória, em Abidjan, a nova cimeira entre a União Europeia e África, e para Portugal essa cimeira, que começou aliás com presidências portuguesas, é sempre um momento muito importante da nossa participação na política externa e de cooperação da Europa. E finalmente, nós temos o Conceito Estratégico de Cooperação 2014-2020, que foi aprovado em 2014-2015, e temos, como é sabido, um modelo de implementação desse conceito que tenha três palavras-chave. A primeira é foco, quer dizer, concentração dos objetivos em áreas que sejam elas próprias geradoras de efeitos positivos sobre todas as outras, e quando falamos disso falamos sobretudo nas áreas da educação e da formação por um lado e da cooperação, da capacitação institucional por outro. A segunda palavra-chave é parceria entre o Estado e a sociedade civil, parcerias e trabalho interministerial mais aprofundado. E finalmente a terceira palavra-chave é a palavra inglesa blending, isto é, a combinação de várias fontes e formas de financiamento para a cooperação. O que vai, portanto, acontecer em 2017? Em primeiro lugar, nós esperamos concluir em 2017 a revisão dos programas estratégicos de cooperação com os países com os quais ainda não foram assinados os novos programas estratégicos de cooperação, isso querendo dizer Moçambique e Cabo Verde. Estão em execução os programas com a Guiné-Bissau, com o Timor-Leste, e em relação à última nossa reunião, o avanço foi a assinatura em setembro do novo programa com São Tomé, e justamente valorizando este foco na formação e na educação, no ano letivo 2016-2017 nós aumentamos em 80% o número de bolsas que o Instituto Camões oferece a estudantes oriundos dos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste que frequentam cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento em Portugal. Ao mesmo tempo que mantemos exatamente o mesmo número de bolsas ditas internas, isto é, bolsas de que esses estudantes podem beneficiar para estudarem nas suas próprias universidades e institutos superiores. Em segundo lugar, no que diz respeito à parceria com a sociedade civil, a linha de cofinanciamento de projetos de educação para o desenvolvimento foi aumentada em 2016 em 38%. Isso permitiu aprovar 15 projetos apresentados por 11 organizações não governamentais para o desenvolvimento, e no que diz respeito à linha de cofinanciamento de projetos de desenvolvimento, nós aprovamos 30 projetos de 15 organizações não governamentais, significando no seu conjunto 1,5 milhões de euros. Como as senhoras e os senhores deputados sabem, porque nos autorizaram a isso, os financiamentos disponíveis, quer para o apoio a projetos de educação para o desenvolvimento, quer para o apoio a projetos de desenvolvimento, quer para o apoio a eventos organizados por ONGDs, todas estas linhas viram subida a sua dotação orçamental em 2017. Uma terceira dimensão para que queria chamar a vossa atenção, se me permitem, é aquela que diz respeito à cooperação delegada, isto é, à cooperação que Portugal lidera no âmbito europeu. Projetos de cooperação da União Europeia com países terceiros que são liderados tecnicamente por Portugal. Aí o nosso propósito e a nova realidade é introduzir uma nova escala a esta dimensão da cooperação. Só para ter uma ideia, entre 2010 e 2015 nós desenvolvemos projetos de cooperação delegada com países terceiros no valor total de 32 milhões de euros. Só as duas candidaturas já aprovadas em 2016 representaram 34 milhões de euros, portanto mais 2 milhões do que o total dos 6 anos anteriores. E se somarmos a essas duas candidaturas aprovadas, a terceira que entretanto foi aprovada e as novas que estão em curso de aprovação, a nossa expectativa é que em 2017 se iniciarão projetos de cooperação delegada liderados por Portugal no valor global de 128 milhões de euros. É a mudança de escala a que me referia. Entre esses projetos, eu gostaria de salientar os dois projetos com Angola, um no ensino técnico profissional e outro na segurança alimentar e nutricional, o projeto com Timor-Leste, para apoio à governação económica, e também o projeto de segurança marítima, que Portugal liderará, provavelmente em conjunção com a Holanda, na África Ocidental. Porquê é que gostaria de usar especificamente este projeto? Pelo seu significado. Em primeiro lugar, ele significa, no âmbito português, uma nova etapa na cooperação entre o Ministério dos Estrangeiros e o Ministério da Defesa, o Camões e a Marinha Portuguesa, e no que diz respeito ao seu âmbito, significa também pôr a geografia da cooperação portuguesa também para além dos países que falam português em África. E, finalmente, queria chamar a atenção para uma última dimensão, que é a dimensão da cooperação trilateral e multilateral. Nós assinamos, em 2016, memorandos de entendimento para a cooperação trilateral entre Portugal e o Uruguai, entre Portugal e o Chile e entre Portugal e o Brasil. Isso significa um esforço de colaboração muito importante. Estamos a aproveitar melhor, julgo eu, a geografia ibero-americana da cooperação e também reforçamos a nossa participação, estou a terminar, Sr. Presidente, nos fundos fiduciários da União Europeia, designadamente naquele que foi assinado em dezembro relativo à Colômbia, e a nova administração da SOFID tem como sua missão essencial liderar os processos pelos quais Portugal pode obter novas formas de financiamento, novas fontes de financiamento e novos parceiros para projetos de cooperação para o desenvolvimento, seja em África, seja na América Latina. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Aproveito também para saudar a presença aqui dos senhores secretários de Estado. E vamos então iniciar a primeira ronda com um conjunto de perguntas de duração de 5 minutos para cada grupo parlamentar. E dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado José César.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, Srs. Deputados. Hoje é um dia especial. Toma posse o novo Presidente dos Estados Unidos da América. Homem com características muito próprias, que não nos importa agora aqui discutir. Há poucos dias tivemos também uma intervenção muito importante que sintoniza o Reino Unido no contexto do Brexit, da saída da União Europeia, e também temos vindo a ser confrontados com um conjunto de notícias que, ainda há poucos dias, sondagens provenientes de França, que traduzem um crescimento, a manutenção do crescimento da extrema-direita naquele país. Bom, isto significa o seguinte: temos hoje, a nível internacional, vivemos hoje a nível internacional uma conjuntura particularmente delicada. Portugal depende em muito do que se passa lá fora, a todos os níveis, a nível político, a nível económico, também a nível social, também porque temos muita gente espalhada por esse mundo fora. E por isso a análise de todos estes factos é absolutamente prioritária. E prioritário é o ajustamento permanente da nossa estratégia no terreno, de maneira a podermos antecipar, fundamentalmente antecipar problemas e preparar o país, evidentemente, para os desafios com que vamos sendo renovadamente confrontados. O Sr. Ministro sabe que nestes últimos dias, particularmente nestes últimos dias, há responsáveis de comunidades nossas, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, que nos têm dado testemunhos de receio, de dúvidas, até de medo, não é? Até de medo. O Sr. Ministro sabe olha para os números das nossas exportações e sabe muito bem que temos de ir ajustando a nossa presença no terreno exatamente aos desafios que, vão surgindo. A questão que eu lhe coloco no essencial é esta. Que estratégia tem o Governo para estes próximos anos relativamente à nossa presença no terreno, a nível, sobretudo, das nossas missões, das nossas representações no plano político ou diplomático, no plano institucional, no plano económico? Que estratégia existe para responder a estes novos desafios? Nós, no passado, tomámos algumas decisões, o Sr. Ministro sabe, foram abertas novas embaixadas em Astana, em Malabo, no Panamá, um consulado em Cantão, algumas delas, como se sabe, continuam a ter apenas uma pessoa, um responsável. Como é que isto se vai desenvolver e, sobretudo, quais são os novos desafios que o Governo vai assumir a este nível, neste plano? Desafios que têm de ser assumidos, no nosso entender, com a presença de diplomatas, com a presença de técnicos, com a presença de especialistas. E o senhor sabe muito bem que, em alguns locais, é tão importante ter um técnico jurídico, um técnico social, um técnico cultural, do que como ter um diplomata de carreira. Segunda questão que lhe quero colocar prende-se exatamente com a matéria que Vossa Excelência trouxe hoje aqui. As questões da cooperação, as questões da nossa presença em organizações multilaterais. Desde logo, vendo nós um português com responsabilidades tão significativas nas Nações Unidas, e sabendo nós que há uma discussão que se arrasta há alguns anos, mas que poderá ter agora um desenvolvimento muito significativo no plano, exatamente, da reforma institucional das Nações Unidas, gostaríamos de saber que posições tem neste momento o Governo português face a questões tão significativas, tão importantes, como a possibilidade de virmos a ter novos membros permanentes do Conselho de Segurança. Nós temos algumas posições históricas, relativamente, nomeadamente, em relação ao Brasil, mas, evidentemente, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro enunciar também posições idênticas relativamente à Índia. Questões que se prendem com a eficácia da coordenação das missões de paz a nível internacional, que sabemos que é uma matéria muito polémica e relativamente à qual há profundas dúvidas, bem como a definição da estratégia, uma estratégia útil contra o terrorismo. Além disto, evidentemente que Vossa Excelência situou-nos relativamente a questões, a desafios, a metas, a objetivos que tem no plano da cooperação, da ajuda ao desenvolvimento. Eu aqui só lhe solicitava uma questão, colocava uma questão. É uma matéria que eu não tenho acompanhado tão de perto como outras, mas sou muito sensível relativamente a uma coisa. Nós descansamos muito à luz de resultados de natureza estatística. E fazemos pouca avaliação, de facto, dos resultados efetivos no terreno de tudo aquilo que vamos fazendo. Há muitos projetos que muitas vezes são desenvolvidos e ficamos com a sensação que eles foram desenvolvidos para satisfazer um conjunto de instituições estatais, ONGs, etc., que estão no terreno. Importa-nos muito avaliar os resultados. Eu lanço-lhe este desafio, avaliar os resultados também na ótica do interesse nacional. Não é? E lanço-lhe este desafio porque acho que era muito importante que fizéssemos isso. As outras questões ficam para uma segunda intervenção. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, pode ter agora 5 minutos para poder responder ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Cesário. Se me permite, vou até começar pela última. Faço minhas as suas palavras sobre a necessidade de avaliar o impacto dos projetos de cooperação, exatamente as mudanças que nós estamos a introduzir, quer na forma como o Camões trabalha, quer na forma como o Camões se relaciona com a plataforma das organizações portuguesas para o desenvolvimento, quer na forma como o Camões se articula com os outros instrumentos da política da cooperação, designadamente a SOFID, mas também as linhas de crédito comercial ou concessional asseguradas pelo Ministério das Finanças, tem justamente como objetivo nós não ficarmos ficarmos parados na análise meramente estatística de resultados quantitativos, mas irmos mais longe. Porque o que nós sabemos é que, por exemplo, ainda hoje em São Tomé e Príncipe, a cobertura sanitária mínima da população depende da cooperação portuguesa. Nós sabemos hoje na Guiné-Bissau que o que persiste, o pouco que persiste em matéria de educação acessível às pessoas depende muito da atividade de fundações portuguesas apoiadas pelo Estado português e poderíamos ir por aí adiante. Quanto ao Conselho de Segurança, a reforma das Nações Unidas, a reforma de segurança do Conselho de Segurança pode ser um elemento essencial da reforma mais geral das Nações Unidas e aí a nossa posição, a posição deste Governo, é a posição do Estado português, que julgo o Governo anterior também tinha. Portanto, nós somos favoráveis ao alargamento do número de membros do Conselho de Segurança, somos favoráveis ao alargamento do número de membros permanentes do Conselho de Segurança. Entendemos que nesse alargamento deve estar contemplada a passagem para membro permanente do Brasil e da Índia. Defendemos também que a África como tal deve ter um país africano como membro permanente do Conselho de Segurança, mas não nos pronunciamos sobre qual esse país, deixamos essa questão à própria União Africana, mas também entendemos que só faz sentido fazer o alargamento do Conselho de Segurança e o alargamento do seu número, do número dos seus membros permanentes, se revisitar a questão do veto. Porque, evidentemente, multiplicar os vetos significa multiplicar os fatores unilaterais de paralisia de qualquer decisão da comunidade internacional. Julgo que esta é uma posição que o PSD, julgo que o CDS e outras forças políticas acompanham, mas é muito importante que nós tenhamos uma posição muito clara e muito consensualizada sobre esta matéria. E sobre os pontos que o Sr. Deputado também referiu muito bem, sobre a questão da estratégia de luta contra o terrorismo e sobre a reforma das operações de paz e da arquitetura institucional das Nações Unidas, nós somos 100% favoráveis, linha a linha, ponto a ponto, às propostas já apresentadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, no que ele chama e bem o Peace Continuum, isto é, a articulação quer vertical, quer horizontal, das diferentes fases e das diferentes formas de reforço da paz, o Peace Enforcement, o Peacekeeping, o Peacebuilding, a capacitação institucional e a cooperação para o desenvolvimento. E justamente a centralidade das questões da cooperação em 2017 tem também a ver com isto. Esta é uma questão que tem a ver também quer com a internacionalização da economia global, quer com a estratégia de segurança global e o papel das organizações multilaterais nessa estratégia. Esta situação internacional exige, o Sr. Deputado tem toda a razão, também um olhar cuidadoso e um reforço dos recursos e capacidades de Portugal e da sua rede externa. Neste momento, portanto, nós temos a autorização da Assembleia da República para o fazer, visto que a Assembleia da República aprovou o nosso orçamento, e, portanto, neste momento, a informação que é meu dever prestar à Comissão de Negócios Estrangeiros é esta. Estão já aprovadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério das Finanças as deslocações necessárias para preencher os novos postos da rede externa da AICEP que foram criados. Depois o seu Secretário de Estado de Internacionalização, se os seus deputados quiserem, pode pormenorizar. Estão também em assinatura as portarias que permitem a abertura imediata do concurso para novos 30 adidos, isto é, para novas 30 entradas na carreira diplomática portuguesa, e dos 57 lugares novos para a rede externa, designadamente consular, que a Assembleia da República nos autorizou a abrir. Nesta data estão aprovados pelo Ministério das Finanças e Ministério dos Negócios Estrangeiros os procedimentos necessários para a abertura imediata de 37 dessas 57 vagas já no início do ano. Porque, o Sr. Deputado tem toda a razão, urge reforçar a rede externa portuguesa nesta tripla dimensão, económica e comercial, diplomática e consular. Como o Sr. Deputado bem sabe, o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi sujeito processo de demolição da sua rede externa e é preciso procurar reerguer esse edifício. Agora, eu não tenciono, para ser também totalmente franco, como sou sempre com o seu deputado, não tenciono abrir embaixadas com um elemento. Acho isso um erro. não prestigia o país, não permite condições de trabalho aos diplomatas e, portanto, mais do que abrir novas embaixadas, é preciso é reforçar as embaixadas que existem, começando designadamente por aqueles casos que são casos, para dizer o mínimo, embaraçosos, em que representa Portugal uma só pessoa. Deixarei para outra oportunidade as questões relativas à evolução da situação internacional, não porque elas sejam menos importantes, mas porque a sua importância exige que demoremos algum tempo a analisá-las. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do PS, e agradecer também aqui a exposição que fez sobre as prioridades no âmbito da política de cooperação para o desenvolvimento, que é um dos eixos fundamentais da nossa política externa e que mais adiante também abordaremos. Mas hoje, de facto, é um dia especial, é o dia da tomada de posse do 45º Presidente dos Estados Unidos e, como nós abundantemente temos visto naquilo que tem saído na imprensa internacional, em toda a imprensa internacional, existe uma grande expectativa, existem também muitos receios e podemos dizer que nunca houve uma transição tão tumultuosa nas presidências nos Estados Unidos, o que levanta muitos questionamentos. Este presidente parte já também, em virtude disso, com uma popularidade baixa, mas também, por outro lado, aquilo que provavelmente é consequência é que nunca houve tanta coisa a ser posta em causa ao mesmo tempo como agora tem acontecido, e isto são factos que têm surgido diariamente na imprensa. Não podemos fingir ou ignorar que eles não existem ou que não nos incomodam. Também o facto de o Presidente dos Estados Unidos ter, de alguma maneira, tido uma atitude de simpatia, digamos, relativamente a todas aquelas forças que têm defendido a própria desagregação da União Europeia, desde os mais radicais no Reino Unido defenderam o Brexit até, inclusivamente, à Rússia e ao Presidente Putin. Nunca um presidente mostrou tantas reservas relativamente a algumas das organizações que são pilares da ordem mundial, como as Nações Unidas ou a NATO, e nunca também pairou um espectro de uma guerra comercial tão forte como aquela que existe agora neste momento. Portanto, isto são coisas que nos interpelam, porque uma das orientações da nossa política externa desde sempre foi o aprofundamento dos nossos laços transatlânticos. E, portanto, aquilo, a primeira pergunta que eu deixava ao Sr. Ministro tem precisamente a ver com isto. O que é que Portugal, com todos os interesses que Portugal tem na relação com os Estados Unidos, o que é que Portugal, o que é que a Europa e o que é que o mundo podem esperar da nova presidência dos Estados Unidos? Por outro lado, uma questão que também é de grande atualidade e de grande preocupação tem a ver com o Brexit. Recentemente a Primeira-Ministra Britânica anunciou as condições relativamente às quais vai iniciar o processo de negociações. Não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas optou por uma posição dura, de quase desafio, relativamente àquilo que vai fazer com a União Europeia, renunciando a um mercado único, com a única preocupação de poder dominar, controlar os processos migratórios para o Reino Unido. Ora, isto levanta-nos grandes problemas e grandes inquietações, porque nós temos uma grande comunidade no Reino Unido que tem, subejamente, mostrado as suas preocupações relativamente àquilo que lhes vai acontecer, porque no Reino Unido existem cerca de 3 milhões de cidadãos da União Europeia também, e existem também cerca de 1,5 milhão de britânicos nos outros países da União Europeia, mas temos aqui um contexto de grande preocupação. Aliás, agora que durante o último diálogo com as comunidades esteve bem presente relativamente aos portugueses que estiveram presentes na Embaixada de Portugal. Portanto, aquilo que eu gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro tem a ver como é que antevê todas estas negociações que vão ocorrer entre o Reino Unido e a União Europeia e como é que se vai garantir a salvaguarda dos cidadãos portugueses e dos cidadãos comunitários. Finalmente, Sr. Ministro, queria colocar-lhe uma questão relativamente às Nações Unidas e, portanto, e ao facto de termos como secretário-geral o engenheiro António Guterres. No recente seminário diplomático, o Sr. Ministro disse que o facto de termos como secretário-geral António Guterres, isso trazia obrigações acrescidas para Portugal naquela que é a mais importante das organizações multilaterais. E, portanto, a pergunta que eu também lhe deixava neste contexto é de que forma é que estas preocupações acrescidas se vão materializar na nossa política externa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também por cumprir o tempo de palavra. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, que agradeço também muito as questões que colocou, que são questões muito importantes. E devo dizer o seguinte, começando pelos Estados Unidos e a nova administração americana que toma hoje posse. Tive as minhas opiniões que exprimi durante a campanha eleitoral, tenho opiniões e filiações políticas que me fazem estar próximo noutros países de certas forças e correntes políticas e mais afastado de outras forças e correntes políticas. Mas aqui eu falo como Ministro dos Estrangeiros e como Ministro dos Estrangeiros o que eu tenho a dizer, e é muito importante que o diga, é que Portugal não tem nenhuma reserva em relação à nova administração dos Estados Unidos. Tem e terá com a nova administração dos Estados Unidos a mesma relação que teve com a anterior administração norte-americana. Os Estados Unidos são um vizinho de Portugal. Se nós considerarmos, e devemos considerar, que somos uma nação de vocação marítima, o nosso vizinho do outro lado do Atlântico são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um aliado de Portugal. Fazemos parte da mesma organização, a NATO, e somos aliados muito próximos e muito antigos. Os Estados Unidos são um dos parceiros essenciais de Portugal, são o principal parceiro de Portugal bilateral no que diz respeito às questões de segurança e defesa. Os Açores, num certo sentido, unem-nos a nós e aos Estados Unidos, e são também um parceiro de cooperação noutras áreas que nos últimos anos, com o esforço de vários governos, consigo referir pelo menos 4 governos portugueses, tiveram um novo impulso, sendo situadas também, para além da tradicional colaboração na área da segurança e defesa, também nas áreas da energia, da ciência e tecnologia e do ensino superior. E, portanto, o nosso programa de trabalhos da colaboração com a administração norte-americana é muito rico e faz-se sem nenhuma espécie de reserva. Os americanos elegeram o seu presidente, compete-nos a nós trabalhar agora com a nova administração. Isto não significa, como bem disse a chanceler alemã, que nós abdiquemos de nenhum dos princípios que organizam a Europa e organizam a política externa dos Estados europeus. E, portanto, os nossos princípios são os de sempre. Nós acreditamos no multilateralismo, nós acreditamos na resolução pacífica dos conflitos e nós, os europeus, e nós, o governo português e a grande maioria do Parlamento português, acreditamos no comércio, no comércio internacional, no comércio regulado, e temos muitas reservas a esforços ou a dinâmicas de natureza protecionista. E, portanto, esse é, digamos, o campo de trabalho e também o enquadramento da cooperação. Como eu sou, como já sabem todos, um Ministro dos Estrangeiros estritamente institucional, o que nós fizemos foi o que, na minha opinião, devíamos fazer. Em primeiro lugar, mantivemos logo que foi constituída a equipa e conhecida a equipa transição do novo Presidente Trump, contactos com elementos dessa equipa, tirando partido, no interesse português, de um dos elementos mais destacados da equipa transição do Presidente Trump ser um elemento de destaque, aliás, verdadeiramente um dos cofundadores do caucus português no Congresso, o congressista Devin Nunes. Em segundo lugar, procedemos às diligências diplomáticas que permitissem que houvesse um primeiro contacto ao nível mais alto do Estado. Esse contacto foi realizado na semana passada, telefonicamente, entre o Presidente de Portugal e o Presidente eleito dos Estados Unidos. Entretanto, o nosso embaixador trabalhou também e trabalha também com outros elementos da equipa no sentido de preparar agora aquele que é o passo indispensável. E o passo indispensável é que eu próprio e o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, nos encontremos em Washington ou em Lisboa, porque nós temos muito para trabalhar em conjunto. Temos a questão das lajes, que não está resolvida, temos os programas de cooperação no domínio universitário, científico e tecnológico, temos o nosso projeto que a administração Obama acolheu muito bem, de criação do Air Center, portanto, de um centro de investigação internacional de natureza intergovernamental sediado nos Açores, dedicados às questões do espaço, do clima e dos oceanos, e, portanto, há muito trabalho em conjunto a fazer. E também, do ponto de vista multilateral, como eu tenho insistido muito aqui e em Bruxelas, a maneira mais produtiva de responder às dúvidas que a campanha eleitoral norte-americana semeou sobre a solidez da Aliança Transatlântica é avançar na prática na Aliança Transatlântica. Isso passa necessariamente pela realização da próxima cimeira, com a presença do novo presidente, que aliás está indicativamente marcada para março, aproveitando o facto de ser necessário inaugurar um novo edifício da NATO em Bruxelas. Deixaria, peço desculpa, o Brexit, peço desculpa ter demorado tempo, mas julgo que era muito importante que as minhas palavras fossem claras no que diz respeito ao relacionamento de Portugal com a administração norte-americana.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar agora, continuando a primeira ronda, para dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Domicília Costa. Faça favor, Sra. Deputada.
Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhora e Senhores Secretários de Estado. O ano de 2017 ainda está no início, mas está a ser visto com muito pessimismo. É certo que o dia de hoje ajuda a esse pessimismo.
Senhora Deputada, pode-se aproximar um pouco do microfone, é que nós aqui na mesa. Desculpa. E já agora se podia iniciar, já que está a ler, se podia iniciar a leitura da sua intervenção. Desculpa. Muito obrigado.
Senhor Presidente, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhora e Senhores Secretários de Estado, o ano 2017 ainda está no início, mas está a ser visto com muito pessimismo. É certo que o dia de hoje ajuda a esse pessimismo. Durante a tarde tomará posse o novo Presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump torna real o que muitos acreditavam ser o pior pesadelo. O Bloco de Esquerda não pode saudar quem fez a sua campanha e o seu percurso com incitação ao ódio. Ódio à igualdade de direitos, à imigração e ao primado dos direitos humanos. Apenas desejamos que passe depressa o seu mandato. Estamos preocupados com o que pode acontecer aos imigrantes nos Estados Unidos nos próximos tempos, particularmente no ímpeto inicial da governação. Preocupamos-nos com todas e todos os imigrantes que estão naquele país, mas tememos em particular as consequências que poderão sofrer os imigrantes portugueses. Como sabemos, são muitos milhares que já lá vivem há muito tempo. Por isso, imaginamos que a nossa preocupação não seja também partilhada pelo Governo e por todos os grupos parlamentares. Assim, pergunto como está o Governo a ver esta situação. Há algumas medidas que o Governo pretende levar a cabo nesta matéria? E quanto à base das lajes? A mudança do Governo americano levará a alguma alteração no que agora existe? Levará a alguma mudança de posição do Governo português? Algumas destas preocupações são similares às que a situação inglesa nos levanta. O Governo inglês veio reafirmar esta semana que o Brexit é mesmo para cumprir. Um dos objetivos é retomar o controle das fronteiras. Esta é uma ameaça contra os imigrantes. E também neste país são muitos os imigrantes portugueses que poderão ser afetados. Está o Governo a acompanhar esta situação? Tem estado em contacto com a nossa comunidade que vive nesse país? Ainda sobre a segurança das nossas e dos nossos imigrantes, também não podemos deixar de expressar a nossa preocupação com a situação na Venezuela. Senhor Ministro, queria ainda colocar nesta primeira ronda algumas questões relacionadas com o ensino português no estrangeiro. Esta é uma matéria que foi discutida ainda recentemente aqui na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda apresentou propostas para revogar a propina nos cursos de EP, que afastou os alunos portugueses do contacto com a sua língua e cultura de origem ou de herança. Infelizmente, as nossas propostas não foram aprovadas. É verdade que todos os partidos teceram elogios à língua portuguesa, mas sem consequência. A verdade é que os portugueses e os seus descendentes vão perdendo o contacto com a sua língua e cultura de origem ou de herança. Também os professores do ensino de português no estrangeiro, considerado um subsistema do ensino público português, sofrem com essa desvalorização da língua portuguesa. Os relatos que nos chegam é que estes professores são remetidos para o fim da lista de prioridade nos concursos de colocação de professores em Portugal, sendo excluídos do processo de vinculação extraordinária. Serão estes professores piores que os restantes? Ou será que o ensino de português no estrangeiro tem menos valia do que o ensino que é realizado em Portugal? Não conseguimos perceber esta situação e por isso peço esclarecimentos ao Sr. Ministro. Para terminar, não posso deixar de mostrar a minha tristeza pela desvalorização da língua portuguesa que está a acontecer em alguns países da CPLP. Refiro-me aqui ao caso de Cabo Verde, que recentemente optou por ensinar o português como segunda língua, o que é um claro retrocesso. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado.
Não, já terminou.
Ah, já terminou. Senhora Deputada, muito obrigado por ter cumprido o tempo. Vamos dar aqui algum tempo ao Sr. Ministro para poder responder. Sr. Ministro, tem condições? Então faça favor de responder à Senhora Deputada do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço muito as suas questões e queria, em primeiro lugar, se me permite, salientar a primeira questão que colocou relativamente aos Estados Unidos, porque a situação das comunidades portuguesas é evidentemente um dos elementos essenciais que estruturam o relacionamento bilateral com os Estados Unidos. Nós não temos até agora nenhuma informação que nos permita dizer que a comunidade portuguesa e luso-descendente residente nos Estados Unidos tenha algo a temer da nova administração norte-americana ou das novas condições políticas norte-americanas. Evidentemente, acompanharemos com muito cuidado, quer no domínio multilateral, quer no domínio bilateral, qualquer inflexão da política geral de imigração dos Estados Unidos, porque isso pode ter uma consequência, direta ou indireta, agora ou mais tarde, sobre a situação da nossa comunidade portuguesa. Mas, como sabe, a comunidade portuguesa norte-americana, nos Estados Unidos, é uma comunidade muito enraizada. Os Estados Unidos não são, muito longe disso, um destino prioritário dos fluxos mais recentes de imigração portuguesa. Tem uma comunidade de origem, sobretudo açoriana, que há muitas décadas está consolidadamente estabelecida nos Estados Unidos, uma comunidade que hoje já vai na terceira geração para muitos deles, e portanto o nível de reenraizamento e de envolvimento local dessa comunidade e de integração na respectiva sociedade e na respectiva economia não nos leva a considerar com qualquer alerta amarelo qualquer eventual risco que possam vir a correr no imediato. Mas como digo, estou a dar razão à Senhora Deputada, qualquer inflexão da política de imigração norte-americana no sentido mais geral, se os Estados Unidos deixarem de ser a nação generosa que sempre foram do ponto de vista do acolhimento dos estrangeiros, terá que ser vista com cuidado por Portugal, e esse é um dos temas do relacionamento bilateral. Já respondi à questão relativa à base das Lajes. Sim, nós continuamos a defender que há ali uma estrutura que também pode ser usada para outros fins, mas que é uma estrutura com uma valência sobretudo militar, e há usos alternativos que podem ser usados, podem ser de que a base das Lajes pode beneficiar, e estamos a trabalhar nisto. Como sabe, o processo de decisão norte-americano não está concluído, e queríamos centrar sobre as questões do Brexit, porque vários dos senhores deputados já se referiram a elas, e essa questão é muito importante. A Primeira-Ministra Britânica fez um discurso na última terça-feira que foi esclarecedor em alguns domínios. O primeiro e mais importante é que, pela primeira vez, os britânicos disseram que compreendiam que não era possível conciliar a permanência no mercado único europeu e a implementação de sistemas de controlo de circulação de trabalhadores nacionais, específicos do Reino Unido. E já é um avanço que, ao fim de 6 meses, as autoridades britânicas tenham enunciado essa compreensão. Isso significa que o que estará em jogo no pós-Brexit será a possibilidade de haver um acordo de comércio livre e ou um acordo de união aduaneira entre a União Europeia a 27 e o Reino Unido. A senhora Theresa May, a primeira-ministra, disse que queria os dois. Do ponto de vista português, esse é um propósito, um objetivo não só realizável, como vantajoso. Como sabem, Portugal tem sustentado sempre, desde a realização do referendo, que, evidentemente, ninguém pode ficar fora da União Europeia em melhores condições na relação com a União Europeia do que as que tinha quando estava dentro, mas que o Reino Unido era absolutamente necessário à Europa, era um parceiro essencial da União Europeia e também, do ponto de vista económico, se devia assegurar essa parceria. Já quanto às questões relativas à circulação de trabalhadoras, o discurso da Primeira-Ministra britânica não foi tão esclarecedor. Subsistem dois pontos essenciais. O primeiro é este. Nós temos que ser totalmente claros, sem nenhuma ambiguidade, sem nenhuma possibilidade de segunda interpretação ou de leitura nas entrelinhas, quanto à questão da salvaguarda dos direitos dos europeus residentes no Reino Unido e dos direitos dos britânicos residentes na União Europeia agora. E agora significa até ao verdadeiro momento em que o Brexit é acionado. Portanto, é dos residentes em 2016, como é dos residentes em 2017, como é dos residentes em 2018, como é dos residentes em 2019. Seria intolerável querer fazer alguma distinção, como às vezes algumas correntes no Reino Unido, designadamente no Parlamento ou fora dele, tentam fazer, entre aqueles que estavam no Reino Unido antes do referendo e aqueles que estão depois. Isso não tem nenhuma sustentação legal. E por isso mesmo temos dito, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, com particular insistência, aos nossos concidadãos que residem no Reino Unido, que a primeira preocupação essencial é aqueles que não têm a sua situação regularizada quanto antes. E depois, só para terminar, Sr. Presidente, o segundo ponto é a questão de saber, que é uma questão essencial da negociação do Brexit, qual é a base da reciprocidade entre os direitos de futuros europeus residindo e trabalhando no Reino Unido, comparados com os direitos de futuros residentes e profissionais britânicos na Europa, e essa é uma das questões centrais da negociação. O chefe da equipa negocial europeia, Michel Barnier, tem sido totalmente claro a esse propósito. Obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Vamos então continuar esta primeira ronda. Vai usar da palavra então o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. E queria começar, Sr. Ministro, por um ponto prévio para assinalar uma convergência e uma divergência. A convergência para assinalar, Sr. Ministro, aquilo que acabou de referir, de que as posições institucionais dos Estados devem superar sempre qualquer opinião pessoal que possamos ter sobre qualquer líder político, de qualquer Estado terceiro, de qualquer Estado. E por isso eu queria, Sr. Ministro, começar por registar essa convergência de opinião e dizer-lhe que, de facto, nós também defendemos essa posição numa lógica de manutenção daquilo que é o essencial, e o essencial é a preservação da relação histórica com os Estados Unidos da América, uma relação de amizade de longa data entre Portugal e os Estados Unidos da América. E, portanto, queria assinalar essa convergência. Queria também assinalar uma divergência, reportando-me ao discurso que o Sr. Ministro proferiu no dia 4 de janeiro, no seminário diplomático, um discurso que seguimos com particular atenção e com particular interesse, e que é uma divergência que tem a ver com algo que o Sr. Ministro, inclusivamente, já me tinha referido em resposta a uma pergunta do CDS no debate orçamental, e que tem a ver até com a expressão que utilizava, no sentido de que a política externa, salvo erro e utilizando palavras que são suas, que a política externa não deve ser mono, deve ser multidisciplinar, para lhe dizer que, de facto, para o CDS a política externa também não deve ser mono, e portanto aí também há, nem que seja uma convergência parcial, mas deve ser feita de prioridades.
deve ser feita de prioridades, ou se preferir, Sr. Ministro, de opções. Porque, de facto, quando lemos, e lemos diversas vezes, como lhe referi, com interesse e atenção, o discurso que preferiu, o receio que tínhamos e que manifestámos no debate orçamental mantém-se, que é o receio da dispersão. Basicamente, Sr. Ministro, quando tudo é importante, nada é prioritário. Quando tudo se quer fazer, acaba por se fazer muito pouco. E por isso, queria aproveitar esta oportunidade, Sr. Ministro, para me focar. O Sr. Ministro dizia, se quiserem que se pormenorize alguns temas, eu gostava de pormenorizar e gostava de me focar, nesta primeira intervenção, no tema da internacionalização. E para perguntar muito simples, que gostaria que nos adiantasse qual é o roteiro para a implementação do programa Internacionalizar, programa que foi anunciado em julho pelo Sr. Primeiro-Ministro. As últimas notícias que temos sobre este programa datam de julho de 2016. Foi destacado na nota explicativa do Ministério como uma das principais medidas de política a adotar em 2017 e, portanto, Sr. Ministro, gostava que nos explicasse quais são os mecanismos que o programa prevê para apoiar as exportações, para atrair investimento estrangeiro e para apoiar o investimento de empresas portuguesas no mercado externo. E apesar de saber que o Sr. Ministro não gosta de falar de intenções de investimento, gostava de lhe perguntar, até porque já tinha feito esta pergunta, e o Sr. Ministro, aliás, respondeu em junho do ano passado, e cumpriu, reconheça-se, e portanto não se trata de fazer oposição sem reconhecer aquilo que é feito, gostava que o Sr. Ministro nos dissesse que novos contratos se prevê que venham a ser assinados nos próximos meses em matéria de novos investimentos. Que novidades há desde a última informação que nos deu em junho do ano passado? O que é que tem sido feito? Que novidades nos pode dar? Gostava ainda de perguntar também, na recente visita à Índia do Sr. Primeiro-Ministro, na qual o Sr. Ministro teve a oportunidade de acompanhar, pelo menos nos primeiros dias, gostava de lhe perguntar concretamente, Sr. Ministro, quais são os principais resultados atingidos no plano político, diplomático e económico, quantas empresas acompanharam o Governo nesta visita de Estado e qual a composição da missão empresarial que acompanhou o Governo, que iniciativas concretas, políticas, comerciais, resultarão desta visita de Estados. Estou a falar, por exemplo, de missões institucionais, planos de ação, visitas de importadores indianos a Portugal. O que entender por bem dar conta. Sr. Ministro, gostávamos de saber em concreto o que é que há mais a dizer sobre isto. Deixaria para a segunda volta mais algumas perguntas para cumprir rigorosamente o tempo que me é concedido.
Sr. Deputado, a mesa agradece ter cumprido realmente o tempo que lhe estava destinado para fazer a sua intervenção. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro Gosto Estrangeiros para responder ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Sr. Ministro, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila as suas palavras. O Sr. Deputado, nestes já mais de 12 meses em que tenho tido o prazer de trabalhar com a Vossa Excelência, nunca verdadeiramente fez oposição à minha política e julgo que ainda não é hoje que isso vai acontecer. Porque a divergência que assinalou é apenas uma divergência de interpretação. Eu não digo que a política externa tem que ser multidisciplinar, o que eu digo é que a política externa portuguesa tem que ser clara na sua vinculação aos 4 princípios fundamentais: Europa, arco transatlântico, lusofonia e comunidades, e tem que jogar em várias prioridades, porque essa é a nossa vantagem comparativa na cena internacional. A nossa vantagem comparativa na cena internacional é que nós estamos na Europa, mas somos ponto para a África, é que nós estamos na África, mas somos ponto para a América Latina, é que nós estamos no Atlântico Norte, mas somos ponto para o Atlântico Sul. Essa é que é a nossa vantagem comparativa e essa é que é verdadeiramente a nossa prioridade. Como o Sr. Deputado sabe, eu ainda consigo ser mais estrito que o Sr. Deputado no meu amor ao concreto e, portanto, vou responder concretamente a todas as questões que me colocou. No que diz respeito ao programa Internacionalizar, ele está em vias de conclusão do ponto de vista da sua preparação pelo Governo e nós cumpriremos aquilo que é o nosso compromisso quando a discussão do Orçamento de Estado, em 2017, será lançado o Programa Internacionalizar. O Programa Internacionalizar tem quatro grandes dimensões: uma dimensão de trabalho com as associações empresariais, porque é preciso combinar sempre mercados com setores, a lógica dos mercados com a lógica dos setores. Não é apenas de conquistar novos mercados, é também apostar nos setores que são hoje mais importantes nas exportações portuguesas e que pode vir a sê-lo no futuro. Como o seu deputado sabe, aquela ideia de que Portugal tinha a base das suas exportações nos setores tradicionais é uma ideia completamente falsa. Os grandes grupos de exportações de bens e serviços são, por esta ordem: primeiro, viagens e turismo; segundo, máquinas e aparelhos; terceiro, veículos de transporte; e a próxima entrada em produção da terceira linha de montagem da Auto Europa e do novo modelo a partir do segundo semestre vai significar um passo qualitativo muito importante na estrutura das exportações portuguesas, no sentido que nós queremos: maior incorporação tecnológica, maior sofisticação económica, comercial, do investimento e da qualificação da mão de obra. A segunda grande dimensão é o apoio às empresas exportadoras. A terceira grande dimensão é o apoio ao percurso de internacionalização das empresas portuguesas. Como o Sr. Deputado sabe melhor que eu, não se reduz apenas à sua vocação exportadora, é também à sua integração nas cadeias globais de valor e ao investimento que podem fazer no estrangeiro. A quarta dimensão, muito importante, é a captação do investimento direto estrangeiro em Portugal, designadamente da organização de um fundo de captação de investimentos, isto é, um fundo que sirva para atrair fundos internacionais disponíveis para investir em Portugal. É também nesse sentido que nós abrimos novas delegações da ICEP e, como disse na resposta ao Sr. Deputado José Cesário, temos hoje todas as condições, do ponto de vista das autorizações das finanças e dos negócios estrangeiros, para preencher esses postos, e estamos a falar de localizações, de geografias como Sydney na Austrália, Bangkok na Tailândia, Buenos Aires na Argentina, Santiago do Chile e Cantão na China. E como vê, portanto, a diversificação de mercados não é apenas um emblema ou um slogan político. Como o Sr. Deputado sabe, temos essa discussão desde a primeira hora. A única coisa que nos diferencia é que eu me recuso a reduzir o Ministério dos Negócios Estrangeiros a uma agência comercial e a política externa portuguesa a uma política de comércio externo. É a única divergência, mas é muito pequena, e o Sr. Deputado já estava totalmente conquistado para a minha visão mais ampla. No que diz respeito a novos investimentos, deixarei a Índia para a próxima sessão. Todo gosto, o Sr. Deputado sabe que eu recuso-me a falar de intenções, mas como a última conversa que nós tivemos e a oportunidade que eu tive de cumprir o meu dever de informar sempre à Assembleia do que está sucedendo ocorreu em 13 de julho, vou-me limitar a dizer quais foram os investimentos assinados desde julho de 2016, nos quais intervém a ICEP, porque só são apenas esses que são sob minha responsabilidade. Assim, desde então, nós tivemos um investimento de 26 milhões de euros da Dolphin em Portugal, dois barcos hotel, portanto, área do turismo; o investimento de 38 milhões de euros da Amis Kitchen em Portugal, portanto, fábrica de produtos ready to eat, o que quer que isto seja, sabemos todos o que são, era uma graça; o investimento de 31 milhões com a Tech Pellets para a produção em Portugal de paletas cuja origem é biomassa; o investimento de 36 milhões da Almonda e da Renova, portanto, fabrico daquele papel que também sabemos; o investimento de 26 milhões de euros, muito importante, que é um novo investimento da Bosch em Portugal; o investimento de 25 milhões de euros da Bosch Termotecnologia, portanto, antiga Vulcano, também muito importante, em Portugal, e já assinados em janeiro, no valor total de 125,3 milhões de euros, os dois novos investimentos da Altri, seja na Celtejo, seja na celulose, na chamada celulose beira industrial, portanto, domínio fileira do papel. O que significa que, desde o início deste governo, eu posso dizer que assinados, não é intenções, não é o pipeline. À minha cabeça muito básica, essas expressões contam pouco, estou a terminar, mas contratos assinados, postos de trabalho criados, estruturas industriais em elaboração, contratos assinados, vamos a 627 milhões de euros de contratos apoiados pela ICEP, dos quais 408 milhões são investimento direto estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para concluir a primeira ronda, dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, em nome do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, obviamente que é incontornável hoje falarmos da nova administração dos Estados Unidos. Consideramos que, de facto, é um fator acrescido de exploração, de guerra, de turbulência e incerteza que se inicia, mas também gostaríamos de dizer, Sr. Ministro, que este cenário não iliba anteriores administrações destas mesmas características, nem torna, de facto, as anteriores administrações mais progressistas do que estas. Mas, de facto, Sr. Ministro, importa aqui dizer que esta eleição, no contexto internacional, e aqui o Sr. Ministro já referiu e também nos interessa bastante relativamente à nossa comunidade portuguesa que temos nos Estados Unidos, e ela é grande, e portanto as consequências que isso possa, esta deriva reacionária que está subjacente a esta nova administração, possa ter severas consequências na comunidade portuguesa. E portanto entendemos nós que o Estado português e os representantes portugueses nos Estados Unidos devem e têm a obrigação desse acompanhamento das comunidades e de evitarem e rejeitarem liminarmente esta deriva. E, Sr. Ministro, relativamente também, já aqui foi referido o Brexit, o Sr. Ministro já numa anterior resposta referiu as preocupações que isso possa ter e até os cuidados que já estão a ser tidos com a comunidade portuguesa, e permita-me, Sr. Ministro, dizer aqui, de facto, o Reino Unido é um destino do novo fluxo de imigrantes. E permita-me aqui um parênteses. O PSD e o CDS estavam tão preocupados sempre com o relatório da imigração, e agora que o relatório da imigração chegou, ainda não ouvimos nenhuma referência a eles. Mas, de facto, o relatório da imigração de 2015 refere que em 2014 foram 30,5 mil portugueses que foram para o Reino Unido e em 2015 32,3 mil portugueses que foram para o Reino Unido. E também estamos preocupados, também toda a gente conhece a posição que o PCP tem relativamente ao Brexit, e aquilo que defendemos é que Portugal respeite integralmente a decisão que foi decorrente das eleições que ocorreram, e portanto esse para nós é um primado fundamental, mas de facto aqui a nossa preocupação com esta garantia que o Sr. Ministro aqui deu, que de facto os direitos dos nossos concidadãos que estão hoje no Reino Unido possam e continuem a ser assegurados e também nas condições que aqui já foi mencionado. Mas, Sr. Ministro, também gostaria de lhe colocar uma questão. O Sr. Ministro sabe, o Governo sabe qual é a posição que o PCP tem relativamente ao reconhecimento do Estado da Palestina. Desde sempre defendemos que o Estado português deve fazer esse reconhecimento do Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 1967, com Jerusalém Oriental como capital. Aliás, permita-me, Sr. Ministro, que no contexto até desta nova administração, consideramos que é, de facto, uma afronta ao direito internacional aquilo que a nova administração diz de mudar a Embaixada dos Estados Unidos, e portanto também esta consideração, e defendemos isto há muito tempo. Recentemente endereçamos uma pergunta ao Sr. Ministro, o seu gabinete respondeu que Portugal, e até na recente visita que o Sr. Ministro fez nos dias 23, 24 e 25 de novembro, que o Sr. Ministro terá lembrado, e passo a citar o que está dito na resposta do seu gabinete, que a única alternativa é a consagração da solução de dois Estados, Israel e Palestina, mas Sr. Ministro, também na resposta do seu gabinete, diz que este reconhecimento terá que ser feito, e passo a citar, em concertação com os Estados-membros da União Europeia e, desta forma, conhecer, contribuir decisivamente para o reconhecimento. A questão que lhe coloco aqui, Sr. Ministro, é se não considera, e estou mesmo a terminar, que uma questão como esta não exigiria de uma posição de Portugal não condicionada pela posição de terceiros e designadamente dos Estados-membros e da posição que a União Europeia venha a assumir relativamente a esta matéria.
Senhora Deputada, muito obrigado. E agora, para responder, dava a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito à Sra. Deputada Carla Cruz as questões muito importantes que colocou. Em relação à questão da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, nós reforçamos 6 dos postos consulares norte-americanos ano passado. Como disse, a avaliação que fazemos foi aquela que descrevi. Estamos, evidentemente, muito atentos à evolução da situação e contamos muito, em particular, com os seus deputados que são eleitos pelo Círculo Fora da Europa para nos sinalizar qualquer evolução num sentido menos positivo que possa vir a acontecer. E queria-me centrar sobre as questões do Brexit e do processo de paz israelo-palestiniano, que foram as questões que a Sra. Deputada sobre as quais mais elaborou. Em primeiro lugar, relativamente ao Brexit e à sua preocupação essencial, inteiramente legítima e muito importante, sobre as comunidades portuguesas, eu devo dizer o seguinte: do ponto de vista, portanto, eu situo-me naturalmente do ponto de vista da política externa portuguesa e dos instrumentos da política externa portuguesa. E aí eu gostaria de chamar a atenção para que ninguém, do meu ponto de vista, nos pode acusar de desleixo ou até menor empenhamento ou ingenuidade, seja na vertente das relações bilaterais, seja do ponto de vista do contacto com as nossas comunidades e da proteção consular das nossas comunidades. Do primeiro ponto de vista, eu gostaria de chamar a atenção para que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas de Portugal foram os primeiros membros de governos europeus a visitar o Reino Unido na semana imediatamente seguinte ao referendo britânico, o que é um sinal, por si só, muito importante da atenção que nós damos. Agora, evidentemente, nós somos dos países europeus que mais insiste naquela que é a posição comum da União Europeia, que, aliás, é vinculativa, porque a estratégia e o método estão aprovados pelos novos chefes de Estado e de Governo, que é uma negociação única a 27, uma negociação que só começa formalmente depois da notificação por parte das autoridades britânicas, uma negociação que é conduzida pela Comissão Europeia e, em particular, por Michel Barnier, em nome dos 27, e na qual a questão da circulação de trabalhadores e profissionais é um ponto essencial. Nós hoje já sabemos, desde a última terça-feira, que está afastado o cenário, que seria absurdo, de se pretender ao mesmo tempo a pertença ao mercado único e controle de imigração. Está quase, julgo eu, a ser ultrapassado outro cenário igualmente absurdo, mas ainda não vi nesse plano suficiente clareza da parte das autoridades britânicas, que é o cenário de pensar que um membro da União Europeia pode ser ao mesmo tempo membro da União Europeia e ter uma política comercial autónoma, porque a política comercial é uma política comum, portanto ninguém pode dizer que é membro da União Europeia e que vai fazer acordos de comércio preferencial, seja com os Estados Unidos, seja com Trinidad e Tobago. E, portanto, eu acho que essa clareza também vai aparecer mais discurso, menos discurso. Agora, do ponto de vista das negociações, o ponto relativo à circulação de pessoas é um ponto absolutamente essencial, quer do ponto de vista bilateral Portugal-Reino Unido, quer do ponto de vista multilateral Europa 27, Reino Unido. No outro plano, que é o contacto, a proximidade junto das populações, da comunidade portuguesa, eu lembro apenas, como a título de exemplo, a título de demonstração, que ainda este fim de semana, no sábado e no domingo, vários membros do governo português, liderados pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, reuniram durante várias horas, em dois dias diferentes, em duas localizações diferentes, em Londres e em Manchester, com representantes da comunidade portuguesa ou pessoas, porque a entrada era absolutamente livre, sobre justamente todos os tópicos que interessam e preocupam a comunidade portuguesa. Ao mesmo tempo, nós reforçamos com meios, quer o nosso consulado-geral em Londres, quer o nosso consulado em Manchester, para podermos apoiar, por exemplo, um dos apoios que está a ser prestado pelos nossos consulados e que é muito importante ser prestado, é justamente o apoio no preenchimento dos processos de regularização. Como os senhores deputados sabem, mas a opinião pública nem sempre tem consciência disto, os processos de regularização de residência no Reino Unido atualmente são compostos por 85 páginas de formulários. E, portanto, é necessário apoiar as pessoas no preenchimento de um formulário, que eu, como sou moné institucional, não vou dizer que é propositadamente complexo, vou apenas verificar, constatar que é complexo. Quanto à Palestina, fica para outras núpcias.
Faça favor de terminar. É preferível que termine agora. Então, na segunda ronda. Faça favor,
muito obrigado. Estão a ver, senhoras e senhores deputados, a vantagem que há quando o presidente não é do nosso grupo parlamentar. É sempre muito mais.
Sou ministro, não quero que é tempo, senhores deputados, da sua resposta sobre a Palestina.
Essa questão é também muito importante, senhora deputada. Portugal, como aliás a União Europeia, é uma posição vinculativa, Portugal defende a solução de dois Estados por uma razão que é convicção profunda. Essa é a única possibilidade. A ilusão que às vezes certos setores da direita israelita têm, a ilusão de que seria possível um Estado, um único Estado na área da Palestina e de Israel, que fosse judeu e democrático, é um absurdo lógico. Ou não é judeu ou não é democrático. E, portanto, a solução dos dois Estados coexistindo pacificamente, partilhando uma área, mas com territórios próprios, é a única solução possível e por isso é que nós somos, como aliás a União Europeia é, mas nós somos, de forma particularmente vocal, contra a política de expansão de colonatos, porque a política de expansão de colonatos, na prática, impede a solução dos dois Estados. Obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Concluímos assim a primeira ronda desta audição. Vamos passar à segunda ronda, em que cada seu deputado terá a oportunidade de fazer uma intervenção de 2 minutos. O Sr. Ministro responderá a um conjunto de 5. Sr. Deputado, faça a favor.
Ó Sr. Presidente, para fazer uma interpelação à mesa.
Faça a favor.
Muito obrigado. Ó Sr. Presidente, aproveitando até a presença do Sr. Ministro, que é completamente alheio a esta polémica, para registar o meu incómodo, em nome do CDS, pela grelha que nós aqui temos, porque é manifestamente impossível colocar perguntas em todas as áreas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ter a oportunidade que o Sr. Ministro possa também responder, porque de facto 5 minutos por grupo parlamentar e depois 2 minutos por deputado é impossível termos aqui um debate minimamente aprofundado sobre matérias essenciais e, portanto, eu quero aqui manifestar o meu desagrado, que é o desagrado do CDS, pela grelha que nós aqui temos, porque é impossível de facto termos um debate minimamente coerente e aprofundado sobre matérias essenciais e, portanto, eu não queria deixar de dizer isto, até na presença do Sr. Ministro, ao qual é alheio, mas é impossível fazermos isto assim com o mínimo de dignidade para a Assembleia.
Sr. Deputado, muito obrigado, mas como o Sr. Deputado sabe, esta grelha foi aprovada pelos grupos parlamentares. Eu vi aqui alguns senhores deputados a assinarem com a cabeça que concordavam, mas a mesa apenas cumpre aquilo que os senhores deputados aprovaram. E, portanto, eu estou aqui com uma grelha, que está aqui na base de um artigo, estão aqui o tempo, nós estamos a cumprir o tempo. Portanto, se os senhores deputados e os senhores grupos parlamentares entenderem que as audições devem ter outro tipo de grelha, eu se calhar também tenho uma opinião parecida com a sua, então façam e aprovem. Agora, à mesa, que o senhor deputado, como compreendo, só pode dar cumprimento àquilo que os senhores deputados, de forma soberana, decidiram na Assembleia da República. E, nesse sentido, vou dar a cada senhor deputado a possibilidade, em nome da mesa, mas da comissão, a possibilidade, numa segunda ronda, fazer intervenções de 2 minutos, e o senhor ministro a oportunidade de responder a blocos de 5, que será cerca de 10 minutos para poder responder a estes senhores deputados. Ó, Sr. Deputado, mantenha a mesma resposta que tenho para si, que o Sr. Deputado sabe, é que os Srs. Deputados é que aprovaram isto. Se eu tivesse poder para alterar, eventualmente poderíamos fazer aqui, mas não tenho esse poder, ainda bem que não temos esse poder. Os deputados que estão inscritos neste momento são o deputado Paulo Neves, deputada Gabriela Canavilhas, deputado Domicília Costa, deputado Filipe Lopes Dávila, deputada Carla Cruz, deputado José Cesário, deputado Carlos Páscoa, deputado António Ventura e eu próprio, que me pus em primeiro lugar, mas estou à espera que o Sr. Presidente chegue para eu poder fazer a intervenção. Para não perdermos mais tempo...
Presidente, havia também a inscrição da minha colega Joana Lima e a minha própria...
Está cá, eu é que não a citei. Ah, okay. E o Paulo Pires também está. Não a citei... Eu explicava. Eu dava então a palavra para começar esta segunda ronda ao Sr. Deputado Paulo Neves e pedia-lhe para cumprir o tempo estipulado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, o Sr. Sastre Sá. Sr. Ministro, colocava a primeira questão, tem a ver sobre o apoio a instituições sociais na Venezuela. Nós sabemos que a situação na Venezuela continua a ser uma situação muito difícil e que a nossa comunidade, grande maioria com origem na Madeira, atravessa momentos de grande ansiedade e de grande dificuldade. Felizmente, na Venezuela, temos associações muito bem organizadas dos nossos imigrantes e o crime. Queria saber qual é que é o ponto de situação do apoio precisamente a essas associações, que são apoios que chegam diretamente depois aos nossos imigrantes. A segunda questão que o Sr. Ministro já referenciou, quero lhe dizer também que nós acompanhamos com preocupação a angústia da nossa comunidade em Inglaterra, devido à questão do Brexit, como sabe também a comunidade madeirense em Londres, mas também não só, em Inglaterra é muito grande, e nos contactos que nós temos tido há de facto uma grande angústia por parte da nossa comunidade em relação às consequências do Brexit. E não há dúvida que uma mensagem clara do governo português de que vai defender os interesses dos portugueses e de Portugal nesta questão do Brexit é uma mensagem bem recebida, mas que deve ser difundida insistentemente em Inglaterra junto da nossa comunidade. Terceira questão tem a ver com candidaturas em instituições internacionais, Sr. Ministro. Portugal tem tido sucesso em algumas candidaturas internacionais, naturalmente destacando a candidatura do Sr. Engenheiro António Guterres, mas também de Jorge Moreira da Silva ao CDE. A verdade é que muitas vezes ficamos com a ideia que os candidatos têm a melhor estratégia pessoal do que o próprio país nestas candidaturas, ou pelo menos são mais proativos a iniciarem essas candidaturas. Sugestão e pergunta: no Ministério dos Negócios Estrangeiros não haverá possibilidade de se criar algum organismo ou algum... pessoa que fica atenta precisamente a candidaturas a instituições internacionais? Em alguns casos Portugal não preenche as suas cotas, e se formos a ver o rácio do nosso país em algumas instituições internacionais fica muito aquém daquilo que nós poderíamos e deveríamos estar presentes. Qual é que é a estratégia do Sr. Ministro nesta questão? Por último, para não ultrapassar, que já estou a ultrapassar o meu tempo, a questão da diplomacia da paz e da prevenção de conflitos. Onde é que Portugal pode entrar? É uma questão que eu insisto sempre nestas intervenções. Nós temos uma palavra muito importante, não só porque o secretário-geral das Nações Unidas agora é português, mas um outro país onde nós acompanhamos muito perto, que é a Guiné-Bissau, podemos e devemos ter um papel muito importante nesta prevenção de conflitos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado. Estava aqui a... Dava agora a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Já chegou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Nós temos vindo a acompanhar há algum tempo esta parte, os anúncios têm sido feitos e de facto as concretizações que se expressaram em documentos têm sido aprovados, nomeadamente a resolução do Conselho de Ministros número 70, que dizem respeito a programas de ação conjunta entre vários ministérios destinados a promover a ação externa cultural, de forma coordenada entre vários pilares que em conjunto podem dar uma consistência e uma efetividade mais eficaz a todo este programa de ação externa cultural. E recentemente, aliás, a semana passada, durante o seminário diplomático, foi tornado público que iria ser criado, aliás, até foi publicado um despacho nesse sentido, um grupo de contacto permanente e já com ações e medidas concretas relativamente a esta matéria. Sr. Ministro, gostava de ouvir com alguns detalhes sobre este programa que consideramos muito importante e, como lhe digo, temos vindo a acompanhar com maior interesse. Eu acho que é, de facto, uma das medidas mais importantes neste plano, no plano cultural que cruza com a nossa internacionalização, porque é a primeira vez que, de facto, há algo de concreto em termos de estratégia política que cruza dois ministérios para poder efetivar uma estratégia comum para a promoção internacional da cultura portuguesa. E há pouco também o ouvi falar com muito agrado, que é uma área que eu costumo acompanhar com interesse, a cooperação. Ouvi-o falar sobre os vários planos na área ibero-americana e registamos também aqui com interesse os vários convénios que foram aprovados e que foram propostos a essa Assembleia para serem aprovados, nomeadamente na área do cinema, o convénio ibero-americano na área do cinema e da cooperação cinematográfica, que foi proposto aqui, que já foi de resto para plenário para aprovação e, portanto, queria ouvi-lo sobre esta matéria que sei que acompanha com particular interesse. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Tem a palavra a Sra. Deputada Domicília Costa. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, creio que não respondeu às questões que lhe coloquei sobre o ensino do EP e peço-lhe que nos esclareça sobre a situação dos professores do EP nos concursos de colocação extraordinária em Portugal. Passando à segunda parte, propriamente dita, o Sr. Ministro, nesta segunda ronda, queria regressar a um tema que já aqui discutimos. Há trabalhadores portugueses que estão na Arábia Saudita sem receber os seus salários há cerca de um ano. A situação dos 207 trabalhadores franceses que estavam numa situação similar já foi resolvida há muito, mas os portugueses continuam com os salários em atraso. Sabemos que foram prestados apoios sociais devido a duas das famílias destes trabalhadores, mas o que está a acontecer com as outras 85? Da informação que temos, há famílias que estão a enfrentar a possibilidade de serem despejadas. Têm conhecimento dessas situações? Há ainda uma outra situação que lhe queria colocar, Sr. Ministro. Qual é o ponto de situação dos cerca de 2 mil imigrantes lesados pelo BES que não aceitaram o acordo que lhes foi apresentado? Já existe uma nova proposta do novo banco para estes portugueses? De que forma estão o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado a acompanhar esta questão e o que tem sido feito pelo Governo para resolver a situação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, duas notas importantes relativamente à área das comunidades portuguesas. Uma delas tem a ver com o ensino, dado o tempo que tenho, não vou alargar muito, mas lembrando uma questão que é a questão do Luxemburgo, em que uma decisão da Câmara Municipal de Estoril-Zed põe em causa a integração do ensino da língua portuguesa no sistema oficial luxemburguês. O Governo diz que está em diálogo, as notícias que vêm a público apontam para uma eventual solução que não será a continuidade da integração plena, e a pergunta que deixo é se a integração plena se vai manter, se está salvaguardada, porque ela é fundamental para a afirmação da língua portuguesa no Luxemburgo e para a nossa comunidade. Em relação à rede consular, Sr. Ministro, ouvi atentamente as suas palavras, que falou em demolição. Eu recordo-lhe a questão do encerramento de 21 consulados, eu recordo-lhe os despedimentos do Reino Unido, e já que falamos do Reino Unido, que vive uma situação de emergência, aconselhava ao Sr. Ministro e aos membros do Governo verem a história da rede consular e diplomática no Reino Unido nos últimos 15 anos, para perceber quem é que contribuiu ou quem não contribuiu para a tal demolição que o Sr. Ministro acabou de falar. Mas como é uma situação de emergência, ela conduz-nos a uma preocupação permanente, porque os portugueses residentes no Reino Unido, seja qual for a decisão que vier a ser tomada, têm claramente que acautelar a sua situação administrativa e, por isso, o consulado tem que ter condições de, imediatamente e em tempo útil, corresponder naquilo que é o atendimento de atos administrativos para não lhes criar problemas com as autoridades britânicas. E, para terminar, Sr. Ministro, dizer apenas que o Governo aponta à criação de 6 novos consulados honorários. Nós gostávamos de saber, como é evidente, a sua localização. Gostávamos de saber se vão poder praticar atos consulares e atendimento administrativo. Saber também, dado que isso acontece no momento em que estão a despedir os trabalhadores dos call centers, há aqui qualquer coisa que nós acabamos por não compreender. Para quem dizia que a criar consulados honorários era privatização dos serviços consulares, realmente, como eu costumo dizer, estamos entendidos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, perguntas em contrarrelógio para respostas em contrarrelógio. E, portanto, voltando ao primeiro ponto, investimentos. Em junho, o Sr. Ministro comprometeu-se e cumpriu. Registo que agora não queira falar de futuro nem de intenções de investimento. Mas também deixe-me dizer, Sr. Ministro, isso tem dias. Tem dias, porque hoje é assim dia 20 de janeiro, mas no dia 4 de janeiro, quando o Sr. Ministro fez o discurso no seminário diplomático, o Sr. Ministro dizia, a propósito, a perícia para captar e acompanhar investimento. Esta é uma tarefa de todos. Independentemente das responsabilidades da Secretaria de Estado da Internacionalização e da ICEP, esta é uma tarefa em que todos nos devemos envolver pessoalmente. O Ministro, né, e por aí fora. O que requer a detecção tão precoce quanto possível de oportunidades e o acompanhamento de intenções, projetos e realizações. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, não lhe falo de intenções, pergunto-lhe que detecções precoces há neste momento, porque, utilizando a sua expressão, que detecções precoces há? Primeira pergunta. Segunda pergunta, programa internacionalizar. De acordo com os comunicados publicados no site do Governo, e de acordo com a propaganda do Governo, há declarações de julho que diziam, aliás não é de qualquer pessoa, do Sr. Primeiro-Ministro, que dizia que este programa estaria em vigor em setembro de 2016. Pela sua resposta, Sr. Ministro, passámos do concreto de setembro de 2016 para o abstrato de 2017. E, portanto, não sabendo bem quando é que, em que mês é que teremos este programa de facto operacionalizado, de duas uma, ou alguém falou cedo mais, quando a coisa ainda estava a ser montada, ou então passaram 4 meses e ainda estamos no mesmo estado de arte. Pergunto-lhe, o que é que aconteceu? E, Sr. Ministro, termino, porque também não há muito mais tempo para isto, para voltarmos à Índia. Para voltarmos à Índia, Sr. Ministro, que não respondeu, e gostava de saber, mais que não seja, principais resultados, empresas que acompanharam, iniciativas concretas que resultaram da viagem, enfim, que objetivos foram concretizados, que visitas teremos em Portugal com investidores indianos, ou vice-versa, em concreto, o que é que resultou da ida. Quanto ao plano estratégico da ICEP, ao Sr. Ministro, eu tinha várias perguntas, gostava de saber como é que esse plano se articula com o programa Internacionalizar, se está prevista essa articulação, e gostava apenas de lhe perguntar, para terminar mesmo, Sr. Presidente, que comentasse a declaração feita pelo delegado da ICEP em Xangai, e cito, diz o mesmo, que Portugal deveria esforçar-se por ser mais divulgado na China para que os seus produtos alcancem maior receptividade. E eu gostava de saber se o Governo concorda, não concorda, se está consciente e valida esta realidade, se sim, de que maneira é que o plano estratégico da ICEP pode ajudar a corrigir esta inabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
A tolerância é aquela que é necessária face à ordem de trabalhos que nós temos e à grelha. Já manifestei o meu desagrado. Procurarei, numa próxima reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, obter o consenso ou a maioria necessária para alterarmos estas ordens, porque, de facto, é impossível o Sr. Ministro responder às perguntas todas. Crendo mesmo.
Sr. Deputado, consumiu o dobro do seu tempo com uma tolerância de 100% da mesa. Beneficiou de uma tolerância de 100%. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, 10 minutos para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves. As questões relativas às comunidades. O Sr. Deputado Paulo Neves. Então passo para o próximo. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, agradeço muito as questões colocadas. Em relação à ação cultural externa, foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros, mas sobretudo o que é importante é a engenharia que essa resolução põe em prática. Basicamente há um grupo de contacto permanente entre o Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, formado por pessoas designadas pelos respectivos ministros, que faz o chapéu político da coordenação entre os ministérios. Do ponto de vista técnico e institucional, a coordenação é assegurada pelo Instituto de Camões e pelo GEPAC na cultura. O GEPAC tem a responsabilidade de articular entre si todos os serviços da cultura e o Camões faz o mesmo para a área dos negócios estrangeiros. Um terceiro elemento também muito importante é aquele que diz respeito ao envolvimento da área da economia na ação cultural externa, designadamente a ICEP, que está nos negócios estrangeiros, o Turismo Portugal, que está no Ministério da Economia, e a utilização também das escolas portuguesas no estrangeiro como verdadeiros centros culturais que são alguns e podem ser todos nos países em que estão implementadas. Nós apresentaremos no princípio de fevereiro o programa indicativo anual para o ano 2017 da ação cultural externa e basicamente isto significa nenhum reforço, mas sim colocar em conjunto e articuladamente os programas que estavam a ser desenvolvidos pelos vários serviços do Ministério da Cultura, pelas várias embaixadas e pelo Instituto de Camões. E vamos verificar que só esse facto de fazer convergir, portanto, usar tecnicamente o que a gente chama a sinergia, significa aumentar imediatamente a dimensão e mudar completamente de escala. Porque é esse esforço de coordenação que nós devemos fazer. É muito importante, ainda há pouco, Portugal foi considerado o 16º país do mundo que melhor usa o soft power, a influência. E é preciso ter em conta que, na raiz mesma da influência internacional de Portugal, estão a língua e a cultura portuguesa, e estão também a língua portuguesa e as culturas que se exprimem em português. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Domicília Costa, a questão relativa à prioridade dos concursos é uma questão do Ministério da Educação, deve ser dirigida ao Ministério da Educação, eu não tenho competência nessa área. A questão dos lesados do BES, há processos de negociação em curso, como sabe, com o novo banco e, portanto, neste momento são responsabilidade da administração do banco, o Governo não tem que acrescentar nada a esse propósito, da administração do banco e das autoridades de supervisão e de resolução. As questões também relativas às comunidades, eu vou depois pedir ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades que lhes responda. O mesmo serve para o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Ah, peço imensa desculpa. Portanto, nós farão o favor depois de transmitir a resposta. Em relação ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, eu não tenho que me pronunciar sobre o regimento da Assembleia, o Sr. Deputado sabe apenas, julgo que sabe, mas eu insisto, que
por mim, sempre que a Assembleia da República quiser, eu estou aqui. É a minha obrigação e, como toda a gente sabe, também é um enorme prazer que eu tenho este calor parlamentar em que muito aprendo. E, portanto, toda a disponibilidade para a forma como os seus deputados melhor entenderem. Eu respondo concretamente às suas perguntas, por isso é que eu não tenho tempo, porque é mais fácil enunciar a pergunta do que responder, demora mais tempo. Portanto, ainda estou a responder às suas perguntas anteriores. Lista das empresas que acompanharam a visita do Primeiro-Ministro à Índia, quis o seu deputado saber, tenho o direito de saber, portanto... Tenho todo o gosto em identificá-las. Águas de Portugal, Alualfa, Aralab, Ceia, Cofaco, Cooperativa de Pegões, Cuba Environmental Technologies, EFASEC, Estaleiros Navais de Peniche, Grupo Visabeira, Invest Lisboa, Motengil, Path Builders, Proside, Vieira e Lopes, Ocram, Viva Fit, Arsenal do Alfeite, Critical Software, EID, Elecnor Deimos, ENP, Europeer Safe, Inventarium SR&D e Takeover. Os nomes estranhos que algumas empresas têm. Portanto, o seu deputado perguntou, foi esta as empresas. Pergunta ao seu deputado resultados da visita já práticos. A visita realizou-se, acabou há exatamente 7 dias. O seu deputado quer resultados práticos. O seu deputado tem direito de saber os resultados práticos. Portanto, foram assinados o acordo de isenção de visto em passaporte diplomático, os memorandos de entendimento na área da defesa, da agricultura, das energias renováveis, da investigação em recursos marinhos, das tecnologias de informação e eletrónico. Foi celebrado o memorando de entendimento entre a Universidade de Lisboa e o Indian Council of Cultural Relations, que prevê o estabelecimento na Universidade de Lisboa de uma cátedra de estudos indianos. É muito importante porque isto é a recíproca da inauguração da nova cátedra em Goa. O memorando de entendimento entre a Startup Portugal e a Startup Índia, isto é muito importante porque um dos momentos altos da visita foi justamente no Gujarat, a reunião assistida por centenas de pessoas, incluindo de profissionais altamente qualificados da Índia, entre startups portuguesas e startups indianas, porque esse é um dos chantiers mais importantes da cooperação económica entre os dois países. E foi nessa ocasião que o Primeiro-Ministro teve a ocasião de dizer que, tirando Portugal partido da legislação europeia sobre o chamado Blue Card, nós criaremos vistos próprios, específicos para a atração de profissionais e investidores indianos em Portugal, e foi celebrado o protocolo de cooperação no domínio da formação turística entre as agências dos respectivos países. O Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade também de inaugurar o Centro de Língua Portuguesa em Goa e de participar nas atividades do College Indiano, que se dedica aos estudos comparados Portugal-Índia. Detecções precoces. O Sr. Deputado vai compreender que eu não identifique as empresas com as quais o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a tratar agora, através da ICEP ou de outros canais, para futuros investimentos. Eu seria um muito mau Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pronto. Portanto, o Sr. Deputado confia que no próximo semestre há mais uma lista dos contratos de investimento, entretanto. Porque a melhor maneira do Sr. Deputado confiar na minha palavra é verificar que, pergunta após pergunta, o Sr. Deputado pergunta e ainda há os resultados. E eu apresento-lhe os resultados. E o Sr. Deputado compara com outros que se caracterizavam apenas pelos anúncios. De anúncios está o país cheio. Resultados, o país precisa muito. Se o Sr. Presidente me desse licença, pediria agora ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades que respondesse às questões relativas às comunidades.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado, faz
favor. Sr. Presidente da Comissão, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e Secretário de Estado, eu vou muito diretamente às questões que me foram colocadas. Em primeiro lugar, as questões relativas aos apoios na Venezuela. Além dos apoios que já aqui foram referidos noutros momentos e também pessoalmente, foi decidido mais um apoio e concedido mais um apoio no mês de dezembro ao lar de Maracay, que, como sabe, é um lar maioritariamente dirigido por cidadãos portugueses provenientes da região da Madeira, numa obra extraordinária que ali se desenvolve. Os apoios do ASIC, que entretanto chegaram e que estejam devidamente instruídos, têm também tido luz verde, e há outros apoios no domínio da saúde que continuam a ser trabalhados em articulação com os serviços consulares. quanto às questões relativas e colocadas pela Sra. Deputada Domicília Costa, Saudi OG. Como se sabe e como tem sido público, nós estivemos lá no dia 5 de outubro e obtivemos pela primeira vez, do ponto de vista oficial, o compromisso do pagamento aos trabalhadores portugueses. Ficámos com uma responsabilidade e, quando digo ficámos, ficou a Embaixada e ficámos nós na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que foi a de apoiar os trabalhadores com quem pudemos reunir na determinação dos créditos que lhe eram devidos. Essa determinação dos créditos devidos a esses trabalhadores foi concluída no dia 27 de outubro e é entregue às autoridades sauditas no dia 27 de outubro. Entretanto, o Ministro do Trabalho saudita com quem me reuni foi substituído. Entretanto, no dia 29 de dezembro, nós voltámos a reunirmos com o responsável da Embaixada Saudita em Lisboa, que se comprometeu a assumirem os compromissos que foram estabelecidos com o Governo português por força de um conjunto de diligências, onde tiveram diligências do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, diligências do próprio Primeiro-Ministro e também diligências do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, da Sra. Secretária de Estado da Cooperação e também do Sr. Presidente da República. E no seguimento de mais essa diligência desenvolvida em dezembro, posso comunicar também à Comissão, porque é uma informação muito recente, o Sr. Embaixador foi recebido ontem pelo novo Ministro do Trabalho, que reassumiu o compromisso de pagarem aos trabalhadores portugueses. Havia aqui uma questão que era sensível, porque estamos a falar de uma empresa privada, e que era verificar como poderia ser realizado esse pagamento. Estamos a falar de 86 trabalhadores em créditos estimados em 5,7 milhões de euros e a responsabilidade constituída perante os trabalhadores foi uma responsabilidade constituída não pelo Estado saudita, mas pela empresa. E, portanto, quem teria a responsabilidade de pagar aos trabalhadores? O Estado saudita o que nos garantiu foi que, não sendo esses créditos remunerados pela empresa, o Estado saudita remuneraria os trabalhadores e procederia depois a um diálogo relativamente aos ativos da empresa que ressarcissem o Estado saudita pelo cumprimento desse compromisso. Quanto às famílias desses trabalhadores, numa primeira fase identificámos duas famílias que nos solicitaram apoio e nós articulámos uma resposta com a Segurança Social Portuguesa e com os municípios de onde são oriundos, um apoio a essas famílias. Quanto às questões da língua, Sra. Deputada, transmitir-lhe que o reforço e o apoio e o investimento à língua, ao ensino da língua portuguesa no mundo, se mantém e consolidou-se, inclusivamente, em 2016. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves colocou, Sr. Presidente, se me permitisse, ou posso responder, mas se permitisse responder ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que colocou-me questões também muito objetivas. Primeiro, as questões relativas à rede consular no Reino Unido. Como foi dito, houve um reforço de meios de atendimento. Esse reforço vai-se consolidar em 2017, quer em termos de atendimento, quer em termos de apoio jurídico à comunidade. Apoio jurídico em três domínios muito concretos. Apoios à população reclusa, que tem muito que ver com as condições de reinserção daqueles que saem de um processo de reclusão. Segundo, apoio à proteção e à promoção dos direitos das crianças e das famílias. E terceiro, o apoio à capacitação do movimento associativo. Quanto à estratégia para os honorários, tenho muito gosto em poder depois dar mais informações sobre os honorários.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila faz uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, a figura regimental é a interpelação à mesa, mas de facto é para dirigir um pedido a Vossa Excelência, na presença do Sr. Ministro, para que, quando seja possível, o Governo possa disponibilizar à Assembleia e ao CDS o programa Internacionalizar. Nós gostávamos de acompanhar esse processo e de ter essa informação tão cedo quanto seja possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, gostaria de colocar aqui algumas questões, nomeadamente da rede consular. Registamos como positivo estas aberturas dos novos concursos, mas, Sr. Ministro, não negligenciamos e nem podemos sequer não colocar as questões de que, mesmo sendo uma abertura de 57 lugares, foi essa a informação que nos deram, que ainda é insuficiente, tendo em conta as necessidades. E recordava, Sr. Ministro, como tem conhecimento, nesta própria comissão, temos ouvido os senhores embaixadores que têm sido colocados em postos e a esmagadora maioria deles, se não para dizer a totalidade, têm de facto feito o registo das carências com que são confrontados nos seus postos e, portanto, e também nos consulados. E, Sr. Ministro, decorrente disso, se é que nos podiam dar uma informação mais concisa sobre estas 37 vagas que já foram aprovadas, quer pelas finanças, quer para o MNE, quais são as áreas em que isso vai acontecer, mas, Sr. Ministro, não negligenciamos também, e sabemos que até por força das opções do anterior governo, nos postos consulares e nas missões diplomáticas houve um incremento da precariedade. O governo tem, até por iniciativa do PCP, instrumentos na sua mão para fazer esse combate à precariedade. Qual era o ponto de situação, Sr. Ministro, no que respeita a neste setor e aqui também nos negócios estrangeiros? Sr. Ministro, é verdade que a questão que já foi colocada aqui dos professores é uma matéria claramente do Ministério da Educação, sem dúvida, a questão da vinculação dos concursos, dos posicionamentos. Mas não podemos esquecer, Sr. Ministro, que estes professores, estando afetos ao Camões, e no período em que foi a sua transição do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para o Camões, houve um acordo de que não perderiam direitos nesse processo de vinculação ao Ministério da Educação. E a pergunta que eu faço, Sr. Ministro, é de que forma é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros se compromete aqui para, em diligências com o Ministério da Educação, perceber de que forma é que podem ser garantidos, e entendemos nós que devem ser garantidos, os direitos destes profissionais e destes professores, porque de facto no período em que houve essa transição estavam garantidos, ou ficou garantido esses direitos à vinculação. Sr.
Deputado,
Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, era só essa a questão que colocava, é que garantias é que aqui dá o Sr. Ministro de fazer diligência junto do Ministério da Educação para apuramento desta situação e um cabal de esclarecimento a estes profissionais, nomeadamente aos professores que estão na rede do EPE. Claro está.
O resto, muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Lavedado, reincide. Faz favor, Sr. Deputado.
Para este efeito é uma pergunta, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, se o senhor puder responder.
Apenas para 10 segundos. Ó, Sr. Ministro, eu confesso que quanto
há... Pode fazer perguntas, a mim pode, ao Sr. Ministro não.
Ah, não, mas eu achei que era... Então, ó, Sr. Presidente, era apenas para, para além da lista de...
Não será melhor esperar pelo Sr. Ministro?
Tentar obter a informação da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sim, relativamente, não apenas... Nós não estamos interessados em saber quem são as empresas que têm intenções de investimento ou que fizeram os investimentos... É relevante, como é evidente.
Mas, Sr. Deputado,
as intenções de investimento
que...
é apenas, Sr. Presidente, relativamente ao montante previsto das detecções precoces. Era isso que gostaríamos de saber.
Sim. Eu, logo que tiver a oportunidade, vou transmitir isso ao Sr. Ministro, Sr. Deputado. Muito bem. Agora, passava então a palavra à Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, os assuntos que me prendem hoje tem a ver com o investimento direto estrangeiro em Portugal e também com a internacionalização da nossa economia. Eu sei que já foram aqui amplamente abordados pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, mas nunca é demais quando os resultados
felizmente, até porque o Sr. Ministro já acabou de anunciar, a minha pergunta era muito direcionada para o segundo semestre de 2016 relativamente ao investimento direto em Portugal, mas o Sr. Ministro já acabou por responder e nunca é demais valorizarem os resultados que o Sr. Ministro acabou de nos dar. Até porque houve uma alteração, inverteu a tendência que tínhamos de 2015, que tinha sido o pior ano desde 2010 de investimento direto estrangeiro em Portugal. E, portanto, temos também que valorizar e congratular-nos quando as notícias são positivas. Mas iria fazer, mesmo assim, algumas questões muito específicas e muito concretas relativamente a esta matéria, porque já respondeu a muita coisa. Relativamente, Sr. Ministro, pode-nos dizer qual é o saldo mensal da balança de bens? É positivo? É bom? Qual o relativamente também ao nosso saldo comercial? Se a internacionalização da economia, os números de exportação acompanharam o crescimento relativamente ao investimento direto estrangeiro em Portugal e relativamente ao Web Summit em Lisboa, Sr. Ministro, que foi tão importante para Portugal, se há resultados concretos relativamente a esta ação e relativamente à China e à Índia, eu penso que o Sr. Ministro vai acabar por nos responder. Eu não estou a ouvir o tempo, peço desculpa.
Sr. Deputada, ainda só consumiu 7 segundos, de acordo com o relógio.
Eu não sei qual é o tempo que tens.
Faz favor, Sr. Deputada, até um minuto.
Até me baralhei toda, desculpem lá.
Estou já aqui baralhou um boicote, foi a mesa.
Que é do anterior presidente, que é do atual presidente, à minha pessoa. Mas eu vou retomar a minha intervenção com mais calma. Sr. Ministro, então, relativamente ao Web Summit em Lisboa, que houve grande visibilidade internacional de Portugal relativamente a este evento, se existe algum dado concreto, algum contrato feito, algum interesse por parte dos investidores relativamente que tenha reflexos sobre este evento. Também, relativamente à visita do Sr. Primeiro-Ministro, quer à China, quer à Índia, que é uma estratégia de internacionalização da nossa economia e deste governo, que é interessante abordar estes mercados que são dinâmicos e, portanto, quais os resultados destas visitas. E dizer mais uma vez que a propaganda do governo, quando é anunciado resultados positivos, nós devemos nos congratular, que é o que está a acontecer relativamente ao investimento direto do estrangeiro em Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Tem a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no próximo dia 2 de fevereiro, por iniciativa do PSD, vai ser discutido um projeto de lei aqui no Parlamento de alteração à Lei da Nacionalidade, em que vão estar em cima da mesa questões como a aquisição da nacionalidade por parte dos netos cidadãos nacionais, a aquisição da nacionalidade por parte de cônjuges, pessoas casadas com cidadãos nacionais e de adotados. O Governo tem poder de iniciativa legislativa, igualmente, e participa nos debates, e nós gostaríamos de convidar o Governo a juntar-se a nós para encontrarmos soluções concretas que permitam resolver imensos dramas, imensos problemas que há por esse mundo fora, neste domínio em matéria de aquisição da nacionalidade. Segunda questão. O Governo apresentou há poucos dias o relatório da imigração. Hoje não temos tempo para debater com profundidade, acho que isso deveria ser feito numa próxima oportunidade, mas quero dar aqui duas notas. Em primeiro lugar, um registo. Na linha daquilo que tínhamos dito o ano passado e que sabíamos que em 2014 tinha atingido um ponto mais alto da imigração portuguesa nos últimos 6 anos, desde 2008, em que tínhamos tido igualmente um ponto extremamente significativo, é agora muito evidente que em 2015 houve uma redução de cerca de 30% no número de imigrantes portugueses. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o número de imigrantes passa de 134 mil para 101 mil, o que evidencia exatamente aquilo que dissemos, confirma aquilo que dissemos no ano passado. A segunda nota que quero, aqui é uma questão, é uma pergunta, tem a ver com o facto de do relatório da imigração ter desaparecido um mapa, que era um mapa muito importante que permitia comparar
o número de emigrantes e de imigrantes país a país, particularmente dentro dos países da União Europeia, comparativamente com a população. Era este mapa que nos permitia concluir, estava o ano passado no relatório, permitia concluir que países como a Irlanda, a Grécia, Espanha, tinham mais imigrantes do que Portugal. Este mapa desapareceu e eu gostaria de colocar esta questão. Terceira questão que coloco, ou terceira ordem de questões, relacionas com um aspecto que já me levou a inquirir Vossa Excelência, Sr. Ministro, aqui é numa anterior audição, e que se prende com a integração dos processos de nacionalidade na Conservatória dos Registros Centrais. Eu disse na altura, aqui há uns meses, que havia atrasos a este nível, atrasos que ultrapassavam os 8 meses. Estamos a falar de integração de nacionalidades de descendentes diretos de portugueses. Não estamos a falar de netos, descendentes diretos de portugueses. Neste momento, esses atrasos estão na ordem de um ano. Aproximam-se de um ano. Ao contrário daquilo que o Ministério da Justiça nos disse numa resposta a uma pergunta que lhes fizemos, que disse que há uma melhoria, não há, Sr. Ministro. Sr. Ministro, se falar com os responsáveis consulares de postos onde são tratados mais processos desta natureza, como São Paulo, como Rio de Janeiro, etc., isto é muito evidente. E eu que lhe peço, não tenho tempo para mais, é que possa utilizar os seus bons ofícios para, de uma vez por todas, resolver a situação caótica a que chegou o Ministério da Justiça ao nível da Conservatória dos Registros Centrais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu agora aqui gostaria de colocar tem a ver com a realização recente dos diálogos com as comunidades. Realizou-se no passado dia 14 e no dia 15 em Londres e em Manchester a segunda e a terceira edição dos diálogos com as comunidades e que é uma iniciativa que eu reputo da maior importância na medida em que estabelece uma relação com as nossas comunidades que até aqui não tinha havido. Eu já o disse noutras circunstâncias, eu acho que há de facto uma mudança de paradigma na medida em que o Governo vai junto das comunidades, leva vários membros do Governo de diversas áreas para ouvir aquilo que são os problemas, as expectativas, as necessidades, as ansiedades dos portugueses residentes no estrangeiro, e isto é muito importante porque inclusivamente na última edição em Londres e em Manchester houve 6 secretários de Estado que estiveram presentes. E houve um conjunto de questões que puderam ser tratadas, como aconteceu depois de resto também em Bruxelas, e que habitualmente não eram tratadas, não faziam parte propriamente das preocupações do Governo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Secretaria de Estado das Comunidades, designadamente questões de natureza social e questões de natureza fiscal. Portanto, dada a importância desta iniciativa, aquilo que eu gostava de perguntar ao Governo, e portanto, tratando-se de uma coisa nova, aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, é de que maneira é que os membros do Governo integraram estes diálogos de forma a mudar a percepção que existe na relação com as comunidades e desenhar melhor as políticas que lhes são dirigidas nestes domínios. E uma das questões que aqui foi referida, e eu julgo que é da maior importância também, prende-se com o ensino integrado no Luxemburgo, foi referido pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Esta é uma questão que nos deve unir todos, que nos deve mobilizar todos também, na medida em que se assiste a uma retirada do ensino integrado português no Luxemburgo de uma maneira que nos parece um pouco hostil. Eu já o disse, até numa carta que escrevi ao Sr. Ministro da Educação de Luxemburgo, que ele depois teve a amabilidade de me responder, e ele na altura até compreendeu e disse que concordava com as minhas preocupações relativamente ao ensino integrado de português no Luxemburgo, até porque no Luxemburgo o ensino integrado ou as línguas maternas faz parte das orientações do próprio, a valorização das línguas maternas faz parte das orientações do Governo, por um lado, e também faz parte, esta defesa também faz parte das orientações da União Europeia. Agora, nós temos aqui de facto um problema em este Sr. Ralzete, porque isto implica 550 alunos, 7 escolas e 8 professores, mas isto é apenas um processo, eu termino já, Sr. Presidente, isto é apenas um processo que já vem de longe, porque agora foi este Ralzete, mas antes foi Bittenburg, foi este Renato, foi La Rochette, Wildes, de Fernandes. Mas eu também queria aqui referir Esta, eu termino já, Sr. Presidente. Eu queria aqui referir também que esta caixa de Pandora não existe, não foi aberta agora. E eu quero recordar aqui as declarações do Sr. então Secretário de Estado, José Cesário, em 15 de dezembro de 2012, que disse que, diz aqui, José Cesário anunciou que será feita uma avaliação do atual modelo de ensino integrado e disse, cito, vamos conjuntamente com o Ministério da Educação de Luxemburgo avaliar se isso é um fator de melhoria de integração na escola e de redução do excesso escolar. E vamos aumentar uma experiência que começámos este ano para ver até que ponto é que podemos melhorar os resultados dos alunos. Ora bem, isto é algo que nos deve preocupar e que tem uma origem. E, portanto, aquilo que eu queria também, neste contexto, sugerir ao Sr. Ministro era que a próxima edição dos Diálogos das Comunidades, precisamente para tratar destas questões, pudesse ser feita no Luxemburgo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Por acaso foi, Sr. Deputado, por acaso foi. Já viu como princípio da igualdade rege os nossos trabalhos. Mas não dou os parabéns a nenhum dos contemplados. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Páscoa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria inicialmente de abordar a questão das economias que passam neste momento grandes dificuldades, como a Venezuela, o Brasil, Angola, Moçambique, África do Sul. E a minha preocupação é no sentido de ver se há algum programa, além daqueles que já conhecemos, ou se há reforço do programa atual para possível apoio à crescente necessidade da nossa diáspora nesses países, que em função desse problema das suas economias vai aumentar e está aumentando muito o número de necessitados. Uma segunda questão que gostaria de colocar é que em janeiro de 2016, há exatamente um ano, o senhor secretário de Estado das Comunidades deu uma entrevista ao Luso Jornal onde dizia exatamente o seguinte: queria a votação eletrônica na imigração. Este é um tema que precisa ser discutido, obviamente, e levado à frente, considerando os problemas que o atual sistema contempla. Eu só gostaria de saber se, passado exatamente um ano, se há alguma evolução ou se foi só uma entrevista e ficou por aí o assunto. E, finalmente, a questão dos lesados do BES. Os lesados do BES, a partir do momento que o senhor primeiro-ministro decidiu entrar na discussão do problema e na negociação, passou, obviamente, a ser um problema do governo. Esse, não há dúvida sobre isso. E gostaria de perguntar também se nesta negociação, que foi anunciado pelo senhor primeiro-ministro, uma negociação com os lesados residentes em Portugal. Gostaria de saber se há alguma negociação separada para os lesados que residem no exterior ou se agora vamos voltar a ter também investidores de primeira e investidores de segunda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo. Carlos Páscoa, a última intervenção é do Sr. Deputado António Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Tenho aqui três questões para lhe colocar. A primeira tem a ver com a presença institucional forte de representantes da República Popular da China nos Açores e concretamente na Ilha Terceira. Nos últimos 4 anos, o Primeiro-Ministro, que é o Presidente da República, visitaram a Ilha Terceira. Nós todos sabemos que esse interesse pode ter a ver com a geopolítica ou ser um interesse geoestratégico. Recentemente também o nosso Primeiro-Ministro tem vindo a pôr a hipótese de a China utilizar a base das Lajes. Bom, é nesse sentido que gostava de saber qual é que é o ponto de situação, e até porque também o Primeiro-Ministro visitou a China recentemente, qual é o ponto de situação deste interesse geoestratégico e geopolítico relativamente aos Açores, em concreto à Ilha Terceira. Tem a ver com a base das Lajes ou tem a ver com o Porto Oceânico? Bom, sim, efetivamente, existem negociações neste sentido. Por outro lado, nos últimos dias têm-se intensificado os contactos com a nova administração dos Estados Unidos, quer por via do nosso embaixador, quer por via também do Presidente da República e tantos outros contactos que não havemos de saber, mas é verdade que nessa administração temos o amigo das Lajes, que é o Devin Nunes, e que diz, aliás recentemente, que a base das lajes é a melhor localização estratégica da terra. Bom, e significa, com tantos contactos e com um amigo a dizer isto, naturalmente que o Sr. Ministro deve saber mais sobre a base das lajes neste momento. Portanto, atirar para a frente é pouco. E é isso que lhe questionava, efetivamente, o que é que sabe mais sobre a base das lajes. Com este amigo e com tantos contactos, com a nova administração, há qualquer coisa que, efetivamente, tem que saber mais. Por outro lado, sobre o Air Center. O Air Center prevê um investimento estrangeiro de 200 milhões de euros nos Açores. E era nesse sentido que, como já foi anunciado há mais de um ano, queria que fosse mais específico, para percebermos que ilhas estão envolvidas, qual é que é o calendário, quantos postos de trabalho prevê criar nos Açores, qual é que é o contributo estimado para o PIB. Ou seja, a este momento, e para não ser mais um anúncio, como tantos outros, é preciso alguma materialização. E percebendo que há um investimento de 200 milhões de euros, o Sr. Ministro deve saber mais especificamente sobre o projeto e qual é o calendário de implementação e em que ilhas é que vai ser implementado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro durante 12 minutos, uma vez que foram feitas 6 intervenções dos Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Ministro.
Então, para compensá-lo, vou responder às perguntas a que não pude responder a Vossa Excelência, apenas porque o tempo não chegou. Vossa Excelência pergunta-me por listas, demora 3 segundos a fazer essa pergunta, e eu respondo com a lista, demora pelo menos 30 segundos. Portanto, a pergunta que ficou por responder, e eu não queria que ficasse por responder, é relativamente ao programa Internacionalizar. O Sr. Primeiro-Ministro disse bem, no fim da reunião que tivemos com os grandes exportadores em julho, que a partir de setembro nós trabalharíamos no programa Internacionalizar e submeteríamos ao Conselho Estratégico da Internacionalização uma primeira versão desse programa. E é nisso que estamos a trabalhar. Tem muita razão em citar-me, aliás, acho que as frases que fez o favor de citar são adequadas, justas e pertinentes, e por isso mesmo é que eu insisto. Eu podia neste momento dizer qual é o valor dos investimentos no chamado pipeline da ICEP. Não faço, não farei, por uma razão simples. Eu não quero ser conhecido por mais de um homem dos anúncios. Portugal já teve muitos, com mais ou menos fotografia, mais ou menos câmara de televisão. O que nós precisamos agora é de resultados. E, portanto, os resultados, o Sr. Deputado, sabê-los há à medida que forem obtidos. A Sra. Deputada Carla Cruz refere-se ao facto de vários embaixadores, a Sra. Deputada diz quase todos, quando são ouvidos na Comissão, referirem-se às carências com que se defrontam nos postos. Portanto, Sra. Deputada, esse é o melhor elogio que se pode fazer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, no qual não há, já houve, mas não há, lei da rolha. Portanto, os seus embaixadores falam livremente aos seus deputados e nós carências temos sempre e a dificuldade de satisfazer as nossas necessidades é justamente aquela que funda a ciência económica e que nos obriga a fazer, mesmo quando não somos economistas, escolhas o mais racional possíveis. Porque é esse que é isso que trata. E eu teria necessidade de muito mais do que os 57 novos lugares que os seus deputados me autorizaram a contratar este ano para compensar o enorme desbaste que sofreu a rede consular portuguesa nos últimos anos. Mas é com isso que temos que trabalhar. Gostaria que não houvesse nenhuma incerteza aqui do ponto de vista da informação, que o que eu disse hoje é que à data de hoje 37 dos 57 lugares que os senhores e as senhoras me autorizaram a contratar estão aprovados pelo MNE e pelas finanças. 37 dos 57. Abriremos os restantes 20 mais à frente. Tem toda a razão a Sra. Deputada quando chama a atenção para que também o Ministério dos Estrangeiros tem problemas de precariedade. Nós já os identificamos. Os nossos problemas de precariedade têm a ver com o facto de haver funcionários avançados que realmente não funcionam como avançados, porque funcionam em regime na prática de trabalho subordinado e, portanto, agora que temos identificado, ao longo de 2017, como é o nosso compromisso do Orçamento de Estado, resolveremos a situação. Pede a senhora deputada os meus bons ofícios junto ao Ministério da Educação, com todo o gosto. Aliás, o que noto, porque foi isso que eu vi no último documento que revi relativamente à questão dos professores do ensino português do estrangeiro, é que o diálogo estava a existir. O sindicato de professores respectivo está justamente a trabalhar com o Ministério da Educação. Porquê que é com o Ministério da Educação? Porque eles querem é concorrer a um concurso de vinculação, não no Ministério dos Estrangeiros, mas sim no Ministério da Educação, um governo tem que ser minimamente organizado, portanto, sobre essa questão eu não tenho autoridade para falar. Agradeço muito as questões também colocadas pela senhora deputada Joana Lima. É muito importante nós termos uma noção clara e não propagandística de como está a evoluir a economia portuguesa, designadamente na sua frente externa. Nós temos boas indicações relativamente ao investimento direto estrangeiro. Ainda ontem o Banco de Portugal publicou os últimos números e os últimos números sinalizam para, referidos à data de novembro, qualquer coisa cuja ordem de grandeza é no valor de 800 milhões de euros de investimento direto estrangeiro em Portugal. É superior ao valor que eu referi há pouco ao deputado Filipe Lobo Dávila, porque eu só referi o valor dos contratos que têm o apoio da AICEP. E, portanto, há muitos outros contratos que se fazem sem esse tipo de mecanismo. Nós temos uma dificuldade na economia portuguesa em 2016, que é o facto... de o investimento público não ter aumentado, pelo contrário, que ter caído em 2016. Por isso mesmo é que propusemos à Assembleia da República, e a Assembleia da República aprovou um orçamento que prevê um aumento de 15% em 2017 do investimento público. E no que diz respeito às exportações e às importações, à balança comercial, é muito importante que aquele que é, dirá a senhora deputada, talvez um dos poucos resultados positivos do programa de ajustamento. Eu que sou muito institucional nem sequer qualifico. Aquele que é um dos resultados positivos do programa de ajustamento se mantém e consolida. Qual é esse resultado? Desde 2013 nós temos uma balança comercial positiva. E, portanto, a nossa preocupação é manter esse ritmo, porque é importante. A balança comercial é, basicamente, em termos macro, uma das raízes do endividamento externo, ou seja, ele do Estado ou das empresas. E, portanto, a nossa preocupação tem sido reforçar a natureza positiva da balança comercial. Os valores que nós dispomos foram publicados pelo Banco de Portugal esta semana relativamente às importações de bens e de serviços. Eles mostram que de janeiro a novembro de 2016, as importações de bens e serviços caíram menos 0,3%, importamos menos do que em igual período de 2015, e as exportações subiram, exportamos mais do que em igual período de 2015. Como 2 mais 2, por enquanto, ainda são 4, isto significa que a balança comercial melhorou e a taxa de cobertura das importações pelas exportações aumentou para 107%. Isto é um bom resultado que tem que ser consolidado. Eu ainda acho mais interessante um outro resultado publicado há uma semana ou há duas semanas pelo INE, porque o INE só publica os resultados relativamente à balança comercial de bens, que é tradicionalmente deficitária em Portugal. Mas esse valor interessante é que, se olharmos para a balança comercial de bens, ela, no período de janeiro a novembro de 2017, também aumentou. As exportações de bens aumentaram 0,04%, aumento pequeno, mas aumento. Porquê é que isto é importante? Porque é a primeira vez em muito tempo que isto sucede. E depois, quando nós vamos olhar com um pouco mais pormenor para termos mais instrumentos para as nossas políticas, vemos que as exportações de bens para a União Europeia aumentaram 4%, a União Europeia significa hoje 76% do destino do total das exportações, significa como destino 76% do total das exportações, e sobretudo quando nós olhamos para os mercados extra-europeus e retiramos Angola, as exportações de mercadorias aumentaram 1,4%. Continuamos a ter esse problema, porque Angola ainda é o oitavo destino das exportações de bens portuguesas, mas temos o problema cada vez mais circunscrito. Isto são boas notícias. Eu deixarei para o Sr. Secretário da Internacionalização, que esteve a acompanhar o Primeiro-Ministro na China, o balanço necessariamente sumário dos resultados dessa visita, e prossigo em direção ao Sr. Deputado José Cesário. É muito importante esse debate parlamentar sobre a Lei da Nacionalidade e é muito importante, Sr. Deputado, que os vários grupos parlamentares, o Governo, se for caso disso, ver interesse nisso, o Governo tem todo o interesse, trabalhemos no sentido de desbloquear alguns dos problemas que identificou bem que a atual Lei da Nacionalidade tem, mas também contrariar alguns dos abusos que ela permite. Isso é um esforço que, como o Sr. Deputado sabe, político experimentado como é, só se pode fazer em clima de unidade, sem trazer para isto o combate partidário. Em relação ao relatório de imigração, o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, tem muito mais informação do que eu, e só queria dar informação política geral, porque também não queria que houvesse nenhuma dúvida sobre isto. Houve já em Portugal uma altura em que as entidades científicas responsáveis pela produção de informação, quando não produziam a informação que o Governo esperava, tinham depois uma espécie de retaliação direta ou indireta, vertical ou oblíqua, no respectivo financiamento. Isso comigo não existe, isso comigo acabou. Nós celebramos um protocolo com o Observatório de Imigração que consagra a inteira autonomia científica do relatório. Portanto, toda a parte relativa aos dados da imigração é responsabilidade exclusiva do Observatório da Imigração. O Governo não mandou pôr, nem mandou tirar nada, nem pôs, nem tirou nada, e a parte relativa aos serviços é preparada pelos serviços. Se falta um quadro, nós perguntaremos e daremos a resposta ao Sr. Deputado José Cesário, que a merece a vários títulos. O Sr. Deputado pede os bons ofícios meus no que diz respeito ao Ministério da Justiça por causa dos atrasos do Instituto de Registro e Notariado e, para falar diplomaticamente, porque ambos dominamos essa linguagem, eu prometo não só os bons ofícios, como os bons auspícios e as maiores e rápidas diligências. Sr. Deputado Paulo Pisco, sobre os diálogos das comunidades, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado para se referir a eles, que lá esteve. E sobre Luxemburgo, eu gostaria, se me permitem, de falar, porque há aqui uma questão importante e não tem a ver apenas com o ensino do português no estrangeiro, e os seus deputados têm o direito de conhecer essa questão. Nós temos, neste momento, um problema com o Luxemburgo. Nós temos as maiores e as melhores relações com o governo luxemburguês, com todos os ministérios e todos os ministros, que são muito amigos de Portugal e dos portugueses, mas temos neste momento uma questão. E a questão é esta. Uma autarquia luxemburguesa, a Câmara Mairie de Aix, decidiu unilateralmente terminar com uma oferta de ensino integrado para comunidades portuguesas que integrava 500 crianças. E nós não aceitamos essas medidas de natureza unilateral. A Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros falou com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na última reunião em Bruxelas. Eu falei diretamente com o Ministro da Educação. Houve uma primeira reunião técnica no dia 16, está marcada outra no dia 26, mas esta não é uma questão técnica. É uma questão política e de grande delicadeza. Eu julgo que nós vamos chegar a bom porto, porque essa é a tradição das nossas relações com o Luxemburgo, mas há aqui uma questão. Porque às tentativas de quem quer que seja de excluir o ensino do português do ensino primário luxemburguês, e estou a usar a terminologia luxemburguesa para ser inteiramente claro, a essas tentativas Portugal o por-se-á. Evidentemente que eu não posso dar garantias que me foram há pouco pedidas pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves em nome do Governo luxemburguês. A garantia que eu posso dar em nome do Governo português é que o imperativo constitucional será cumprido. Nós temos hoje no Luxemburgo 2.800 meninos a aprender português, 1.600 em cursos paralelos, 1.200 em ensino integrado, e todos os 2.800 meninos terão ensino português, nem que seja em cursos paralelos na nossa exclusiva responsabilidade. Mas como nós todos todos queremos, nós queremos é que todos os 2.800 estejam em ensino integrado no Luxemburgo e, portanto, é esse trabalho que estamos a fazer, mas não é apenas um trabalho técnico, não é um trabalho entre o Instituto de Camões, a coordenação de ensino e as autoridades locais. Há aqui também uma questão de relacionamento bilateral entre os dois países e de política externa portuguesa. Foi solene, para ser inteiramente claro, até porque conto com a continuação do apoio que os senhores deputados eleitos pelo Círculo da Europa desde logo deram, e esse apoio não é ao Governo, porque não é o Governo que precisa dele, é sim aos vossos constituintes, às comunidades portuguesas que residem no Luxemburgo. Quanto à questão dos lesados do BES, Sr. Deputado Carlos Páscoa, em primeiro lugar, não deixa de ser irónico que essa questão seja colocada pelo grupo parlamentar do PSD, cujo governo não fez absolutamente nada para resolver qualquer espécie de problema com qualquer espécie de lesados de qualquer espécie de banco. Mas, como sabem, eu aqui não trato de história. A história, aliás, fala por si. E o que eu digo é apenas que a questão aqui não é uma questão de diferença dos que estão cá ou dos que estão fora. É uma questão daqueles que foram ludibriados, dilo, a Comissão Mercado de Valores Mobiliários, o nome técnico em inglês, como sabem, é mais suave, mis-selling, e eu que, como sabe, gosto de falar português que se entenda e que todo o povo entenda, não tenho nenhum problema em dizer ludibriados, na operação, não sei se posso chamar venda, de obrigações do BES. E esse problema foi tratado, foi resolvido, foi circunscrito. Subsiste outro problema que está a ser abordado exatamente pela mesma equipa que tratou e resolveu o primeiro. Agora, como compreendemos, as situações de ludíbrio, como tal considerado pelos nossos reguladores, são independentes, têm prioridade sobre outras situações em que esse tal suave mis-selling não ocorreu, não segundo o Governo, mas segundo os reguladores independentes. Sr. Deputado António Ventura, eu vou precisar da paciência do Sr. Presidente, mas é apenas para nós podermos responder a todas as perguntas dos Srs. Deputados. China. Ninguém no atual governo mandou o vice-primeiro-ministro receber o Presidente da China nos Açores. Por duas razões. Primeiro, porque o Presidente da China não escalou os Açores. Segundo, porque este governo não tem vice-primeiro-ministro. E terceiro, porque este governo, no que diz respeito à política externa, faz as diligências que parecem adequadas e ajustadas a cada momento. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro da República Popular da China, agora acho que é só a República da China, fez uma escala técnica na Terceira, a cerca de 15 dias da votação que veio a revelar-se decisiva no Conselho de Segurança. E o Ministro dos Estrangeiros de Portugal foi recebê-lo e teve a ocasião de ter um encontro bilateral breve com o Primeiro-Ministro, no qual não se tratou da base das lajes, como eu disse publicamente, tratou-se sim do bom relacionamento bilateral entre os dois países e se agradeceu pessoalmente ao Primeiro-Ministro chinês o apoio que a China estava a dar desde a primeira hora ao candidato português ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. Fosse o seu deputado António Ventura, e merece muito mais do que eu, o Ministro dos Estrangeiros de Portugal, não faria o mesmo? Faria, Sr. Deputado. Claro que faria. Faria, aliás, com muito mais elegância do que aquela que eu humildemente consigo apresentar. Agora, há um ponto que é absolutamente claro e que é absolutamente claro e não vale a pena tentar ler, tergiversar na leitura das declarações públicas dos responsáveis pelo Estado português. Nas Lajes há uma base militar. Essa base militar é uma base militar norte-americana em equipamentos e instalações que são cedidos por Portugal à luz de um acordo de cooperação bilateral na área da segurança e da defesa. Nós não queremos, nem teremos, na base militar das Lajes, outras potências que não aquelas que fazem parte do nosso sistema de alianças, que, como sabem, em matéria de defesa e de segurança, se chama União Europeia e NATO. Entendido? A estrutura das Lajes tem hoje capacidade sobrante se os Estados Unidos persistirem na ideia do Pentágono de que querem reduzir o seu contingente militar para pouco mais de 150 soldados. Essas estruturas sobrantes libertas podem ser aproveitadas para fins civis E nesses fins civis, evidentemente, designadamente científicos, todos os países são bem-vindos. Está claro? Ok? Nesse, um dos projetos que está em curso nos Açores é um projeto internacional para o aproveitamento pleno das enormes capacidades dos Açores para a ciência e a tecnologia em matérias que são hoje de ponta: clima, oceanos, espaço. Pede o Sr. Deputado informações. Tenho gosto, todo gosto a dá-las. O próximo passo é a celebração do convênio entre os primeiros signatários desse centro, que está prevista para a próxima primavera na região autónoma dos Açores. O Sr. Deputado será muito bem-vindo a essa cerimónia. Nós estamos a construir o projeto. O Sr. Deputado, quando, como merece, for Ministro dos Negócios Estrangeiros, talvez consiga dizer: nós apresentamos este projeto à comunidade internacional e estamos a dizer que já temos resultados dele. Eu não consigo. Quando apresento um projeto à comunidade internacional para trabalhar com outros parceiros, não posso dizer aos meus deputados e o resultado vai ser este, taxativamente, A, B e C. Porque isso depende do andamento do projeto e, como sabe o seu deputado, isso demora bastante tempo e implica muito trabalho. Se candidaturas internacionais, que o Sr. Professor Deputado Paulo Neves já está presente. Não tenciono criar nenhuma equipa própria, a não ser aquelas que resultam do próprio processo de candidatura. Na candidatura à Secretaria-Geral das Nações Unidas, a obra era de uma tal dimensão que, evidentemente, não só havia uma equipa, como havia duas e uma terceira a articular essas duas, uma em Lisboa e outra em Nova Iorque. O Sr. Deputado é um pouco injusto quando diz que o mérito foi sobretudo pessoal. Ou a iniciativa foi pessoal. A única iniciativa pessoal que nós apoiamos é a iniciativa pessoal de portugueses que apresentam candidaturas por sua iniciativa. Apoiamos várias que o Sr. Engenheiro Jorge Moreira da Silva fez a vários cargos do sistema multilateral e ficamos muito contentes por ele ter sido escolhido pela OCDE. E apoiamos outra que ainda está em curso, também de pelo menos uma amiga comum, e julgo vai ter um desenlace, mas também não posso garantir nem prometer. Quanto às candidaturas portuguesas, ganhamos todas. Quer a candidatura para o Comitê de Direito Internacional, para a Comissão de Direito Internacional, quer a candidatura para o Comitê dos Direitos Humanos, quer a candidatura para a Secretaria-Geral das Nações Unidas e outras. Por exemplo, para a Secretaria-Geral Adjunto da UPM, substituindo a Sra. Secretária de Estado, que aqui era a Secretária-Geral Adjunta da UPM. E é esse esforço, e é muito importante nesse esforço, porque ele valoriza a posição portuguesa, que todos nós estejamos unidos, como foi a imagem de marca de 2016. Sr. Presidente, eu agora precisava de passar a palavra a dois que está a Estado, mas estou aqui como pegas-ministro de corda ao pescoço.
Eu não interrompi para não frustrar a expectativa dos seus deputados que estavam a ver as suas questões respondidas pelo Sr. Ministro, mas julgo que agora também já não fará sentido dar a palavra ao Sr. Estado de Estado, uma vez que o seu tempo foi amplamente cedido, a não ser que os seus deputados manifestem tolerância no sentido de ouvir o Sr. Estado de Estado. Sim, sim, sim. Sendo esse o caso, naturalmente que... Sr. Ministro, quem é que eu podia dar a palavra?
Sr. Estado de Estado das Comunidades, Sr. Estado de Internacionalização.
Faz favor, Sr. Estado de Estado. Peço que sejam sintéticos tanto quanto possível.
Muito brevemente, sobre os resultados da visita do Sr. Primeiro-Ministro à China. O primeiro resultado, bem, há vários resultados que são públicos e conhecidos, que resultam na celebração de uma série de acordos e memorandos de entendimento, mas em termos gerais, o que vale a pena realçar é, em primeiro lugar e desde logo, o encerramento das negociações relativas ao voo direto entre Portugal e a China, que esperamos que seja operado a partir de junho. Nestas coisas há sempre alguns imponderáveis, mas está finalmente tudo encerrado e abrem-se perspectivas não só em termos de turismo adicional, mas de todas as oportunidades que normalmente decorrem da abertura de um voo direto de um destino tão relevante como é o caso da China. Para além disso, como é evidente, enfim, há outros trabalhos que decorrem junto de outras companhias internacionais que têm uma ampla presença no mercado chinês. Sobre isso, não estando diretamente relacionado com a visita do Sr. Primeiro-Ministro, vou passar adiante. A segunda diligência mais importante que foi feita, eu diria que foi a celebração de um memorando de entendimento sobre cooperação empresarial tripartida. Achava que isto está na parte empresarial. O que se pretende aqui é, por um lado, aproveitar o networking político que Portugal tem em várias partes do mundo, que é bastante significativo, e o networking empresarial, que é reconhecido amplamente lá fora, sobretudo em África e na América Latina. E, portanto, nós pretendemos, com esse protocolo, o que é que pretende? Pretende estimular parcerias entre empresas portuguesas e chinesas para conjuntamente operarem em terceiras geografias, nomeadamente na América Latina, na África e na Ásia. O que pretendemos por aí é, por um lado, obter sinergias e benefícios da complementaridade, o que significa que isso não acontecerá necessariamente em todos os setores e, sobretudo, o que é especialmente importante para as nossas empresas, sobretudo se pensarmos, por exemplo, no relevantíssimo setor da construção e das infraestruturas em que hoje a esmagadora percentagem da operação das nossas empresas decorre no estrangeiro, permite-lhes obter fontes de financiamento adicionais que não são de todo despiciandas. Depois, o segundo aspecto mais importante traduziu-se nos contactos com uma série de entidades visando aumentar o investimento, sobretudo o investimento chinês em Portugal, sobretudo visando entidades privadas. A primeira grande vaga de investimento chinês foi, sobretudo, de empresas públicas. Basta pensar nos investimentos de grande dimensão em termos de volume, em termos quantitativos, no setor da energia. A próxima grande vaga que nós gostaríamos que viesse é no setor privado. O que, aliás, não é nada de extraordinário, porque em Espanha é isso que aconteceu e, portanto, não é senão natural que aconteça aqui. Já temos o início dessa segunda vaga, do meu ponto de vista, que é espelhado pelos investimentos da Fosun no Banco Comercial Português e do Grupo HNA na TAP e, portanto, nós o que esperamos é que, enfim, fizemos diligências várias tendentes a incrementar e a criar as condições para que esse investimento privado venha e temos vindo a trabalhar com várias associações empresariais chinesas de algumas das principais metrópoles com relevância económica e a visita do Primeiro-Ministro o que fez foi permitir contactos de alto nível e elevar o patamar a esse respeito. Por último, foram também lançadas as bases para aquilo que é provavelmente o projeto mais interessante e de maior potencial em relação à internacionalização de empresas portuguesas na China, que há de ser sempre muito difícil por causa da dimensão da larga maioria das nossas empresas, que é um projeto que estamos a trabalhar articuladamente, quer com o Fórum Macau, quer com o Governo de Macau, para apoiar a criação de dois centros de distribuição e logística de produtos de países de língua portuguesa. Um em Tianjin, que fica perto de Pequim, e outro em Guangzhou, em Cantão, que fica, como é sabido, no sul da China. Estes dois projetos são projetos que vão permitir a empresas portuguesas passar a ter uma base onde colocar os seus produtos e, a partir daí, proceder a vendas, sobretudo através de plataformas de vendas online na China e, para esse efeito, a ICEP, em conjunto com alguns outros parceiros comerciais, está a fazer diligências, nomeadamente através do grupo Alibaba da China, que gera as relevantíssimas plataformas Taobao e Tmall. Por último, na visita do Sr. Primeiro-Ministro, foi também assinado um acordo com uma rede de supermercados, entre a Portugal Foods e uma rede de supermercados, em Xangai, a City Shop, que é o exemplo do que nós esperamos que venha a ser multiplicado, porque permite, no domínio do agroalimentar, onde as nossas empresas têm tido cada vez mais dificuldades em alguns dos mercados tradicionais, sobretudo se pensarmos em alguns dos mercados tradicionais de países oficiais de língua portuguesa em África, e procurando escoar novos produtos, os produtos noutros destinos, o acordo com a rede de supermercados City Shop, neste momento circunscrito a Xangai, mas com potencial para ser alargado a outras partes da China e servir de exemplo para outros acordos com outras redes de supermercados, tem um enormíssimo potencial. Evidentemente, hoje o tempo é muito limitado. Isto dava para fazermos uma sessão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Faz favor, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, muito objetivamente também, meios consulares, foi uma questão colocada pela deputada Carla Cruz. Em 2006, lembro, 20 concursos para 21 postos consulares, 10 chanceleres cujos concursos tinham sido lançados e que foram concluídos, 3 cônsulos gerais adjunto para os postos com maior afluxo. Para 2017, já foi dito por Sr. Ministro, prevista a abertura do concurso para 57 postos, há também ainda 15 chanceleres e 35 adidos, que também está, pronto, em processo de preparação e de determinação das prioridades. Gostaria de, em relação às questões colocadas pelo deputado José Cesário, relatório da imigração, julgo que o Sr. Ministro já foi suficiente na clarificação das questões. Se há falta de documentos, vamos verificar o que se passa, porque, como foi dito, trata-se de uma atuação estritamente técnica e científica e, portanto, não houve qualquer tipo de interferência para que estivesse ou saísse qualquer mapa do respectivo relatório. Quanto às questões do deputado Paulo Pisco, diálogos com a comunidade e como é que os membros do Governo integraram de per si o contributo e os sentimentos da comunidade. Eu diria que foi possível verificar não apenas um grande respeito da parte da comunidade pelo modo como os membros do Governo se disponibilizaram a ouvir e a aceitar as críticas construtivas, as sugestões, as recomendações, e mais do que isso, mais do que sessão em plenário, foi também possível depois, de forma mais detalhada, alguns membros do Governo ouvirem, nomeadamente as mães, que procuram ver salvaguardados os interesses das crianças, nomeadamente foram auscultadas, foram ouvidas por serviços consulares, pela Secretaria de Estado da Justiça e também pela Secretaria de Estado da Inclusão. E foi possível ainda tratar de assuntos ligados às questões fiscais, assuntos ligados à lei eleitoral. Aliás, vai-se entrar aqui no Parlamento uma petição por parte de um conjunto de cidadãos portugueses que vivem, trabalham e investem no Reino Unido. E, portanto, eu diria que os membros do Governo ficam com uma noção muito mais clara do conjunto das preocupações do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que são preocupações de caráter transversal ao Governo e só um trabalho de equipa transversal permite solucionar. Sr. Deputado Carlos Páscoa, começaria pelas questões da lei eleitoral. O objetivo do voto eletrónico é um objetivo político, aliás, está no programa dos governos e também que faz parte de uma proposta subscrita pelo Sr. Deputado José Cesário e pelos deputados do Partido Social Democrata. Sendo um objetivo político, há um caminho que deve ser feito e que tem que ser feito para chegar a esse objetivo, nomeadamente a modernização da infraestrutura tecnológica do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que possa ser possível, porque bem se sabe dos problemas de insuficiência dessa rede e dessa infraestrutura tecnológica. E há questões que têm que ver com a lei eleitoral, nomeadamente sobre a modalidade de voto, sobre as condições do recenseamento eleitoral e, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que estamos totalmente disponíveis para participar nesse debate político e nesse diálogo político com o Parlamento, por forma a que fique muito claro. É que o Governo quer facilitar as condições de participação eleitoral dos portugueses que vivem e que trabalham nas comunidades portuguesas em todo o mundo. Essa mensagem é que tem que ser muito clara e julgo que, como acontece com a Lei da Nacionalidade, todos estamos investidos de uma mesma responsabilidade de corresponder a essas melhores condições de recenseamento e de participação eleitoral. Julgo que, permitam-me só, em relação à questão dos diálogos com a comunidade, clarificar aqui uma questão. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves não está aqui, eu gostava que estivesse. Eu vi uma declaração pública dizendo que não tínhamos feito chegar com o tempo a comunicação para os diálogos com a comunidade. E eu queria aqui que ficasse claro que chegou ao Parlamento, mal ficou fechado o programa formal, porque, como sabemos, o programa formal nem sempre fica fechado nos termos em que gostaríamos que ficasse fechado, por causa do conjunto das diligências que é preciso desenvolver, e eu queria dar conta de que, contrariamente ao que foi afirmado, o programa da visita chegou ao Parlamento na quarta-feira, portanto, a iniciativa começou no sábado e começou na quarta-feira, chegou aqui ao Parlamento na quarta-feira, contrariamente às 24 horas que foram referidas, como tendo sido apenas o conhecimento formal 24 horas. Admito que seja necessário reforçar com mais tempo o convite aqui e, portanto, procuraremos fazê-lo, mas sei também que os deputados tinham conhecimento que estava a ser preparado a visita ao Reino Unido, já com algum tempo de antecedência, pelo menos com uma antecedência de cerca de 15 dias.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos então ao fim da nossa audição ao Governo, da apreciação da Política Geral do Ministério. Despedimos os senhores membros do Governo, cuja presença agradecemos também. E, Srs. Deputados, antes de fecharmos a nossa reunião, lembrar que a próxima reunião é na terça-feira, 24, e que a reunião que estava prevista para dia 31 vai passar para dia 1 de fevereiro, quarta-feira, às 11 horas, em virtude da realização das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados, até para a semana. Do PEV, perdão, do PEV.